Rápidos Cast. Agora.
Saudações, bem-vindo ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo, MP.
E com Eli. E aí, pessoal, tudo tranquilo?
Eli, vamos fechar aqui, né? Novo dia do podcast, sexta ou sábado.
Normalmente ele vai começar a sexta e terminar no sábado. Então
é, eu também acho, cara.
Dá pra te considerar os dois dias.
Também acho, é o único dia que tá dando pra gravar, só que editar é outra história, né? Então, acho que... é mais garantido que saia no sábado até meio-dia, né?
A gente tá igual o Wizards, né, MP? É, vai ser assim até que a gente decida que vai mudar.
É complicado, cara. Quem quiser falar com a gente, meu hackdoscast, arroba gmail.com, Twitter, arroba hackdoscast, porque hackdoscast ali...
Ah, porque aqui é BR, né?
E joguinho complicado. É, o Luiz, lá no nosso site, aliás, o site tem agora até a cartinha do Eli, a bio do Eli,
isso,
né?
É,
e do... enfim. Felipe também. O Felipe só falta mandar a carta dele, né? Mandou a foto, mandou a bio, só falta mandar o que ele quer que a carta dele faça. Mas, enfim, o Luiz comentou lá, né? Que a gente, é um blog, então dá pra você deixar comentário lá. E ele disse que a gente falava de localização, de carta, de tradução, né? É, você com seus anglicanismos, né? Seu vendido, né? Seu americano disfarçado, espião da CIA aí. E eu defendendo, citando o Guimarães Rosa, né, super nacionalista, né, tradicionalista, conservador, né, brincadeira, brincadeira. Mas o Luiz falava, é o seguinte, ao meu ver, o que falta é a localização brasileira, é ter um mínimo de contato com o jogo. E isso ficou de fato, agora sou eu falando, né, complementando, ficou evidente recentemente, lembra, com as trilhas e com as sendas, é isso?
Isso.
Puta que pariu, que nome feio. E o... o Calçola também, né?
Uhum, Calçola e Bermuda. E agora com o Indizível / Impronunciável.
É, que você falou no programa passado. O Luiz continua dizendo que rapidamente de cabeça me vêm os termos transplanário para Planeswalker e econômico para Pauper, que eu achei duas boas sacadas, né? É, ele comenta também que o caso do draft é um pouco diferente, porque a palavra tem uma tradução que é rascunho, só que o significado no contexto do jogo não tem um par lusófono, né? E então fica difícil encontrar uma palavra apropriada. Ele parece que sabe do que ele está falando aqui, pelo que ele escreveu, né? Talvez ele seja... eu ia dizer letreiro, não. Quem é formado em letras é o que ele... letreiro é foda, né? Tô de sacanagem de propósito, mas... letrista, talvez?
Quem é formado em letras é o... Aí você me pegou. Acaba sendo chamado de professor no final,
é,
né?
Normalmente é professor, mas ele parece que sabe do que tá falando. É, bom, pode ser linguista, né?
Não, eu acho que tem. Eu acho que linguista é se a pessoa fez alguma pós ou doutorado e tal em linguística. Aí eu acho que ele é linguista.
Puta, eu tive um vizinho de quarto mestre. Hoje ele é doutor em linguística e como é que eu não sei disso, cara? Eu nunca perguntei pra ele. Eu acho que é linguista mesmo.
É, né? eu acho que é essa definição agora de letras.
Não confundir com o médico especialista em língua, né?
É, que também pode ser. Que linguista. É o otorrinolaringologista.
Não é o linguista, então?
Não, também não. Ah. É, depende, né? Se você vai no oculista, talvez você possa ir no linguista, né? Então...
o oculista olha que parte do corpo ele...
não, ele mexe com objetos só. Mas
não
é, confundir
oculista com proctologista, certo?
É, por favor. Vai dar um problema sério se você confundir. É, o caso do Pauper até que era adicionar uma vírgula aí.
Pô, econômico, cara. Eu gostei desse termo pro Pauper.
Sim, é bacana. Eu estive conversando com o Eric Jones, eu já comentei várias vezes aqui dele.
E o juiz.
O juiz, isso. Ele tá morando nos Estados Unidos. Sei se definitivamente ou provisoriamente. Até um abraço para ele, caso ele escute esse episódio. Eu perguntei para ele sobre o termo pauper, se lá também tem a mesma conotação que aqui tem o pobre, né? A tradução direta que é o pobre. E ele falou que sim. Na verdade, ele falou que é pior do que aqui. Porque ele falou que lá ele já presenciou cenas de pessoas que não querem saber do formato simplesmente porque ele chama pauper.
Uau!
Né? Então até eu vou levar essa pergunta ainda para alguém da Itália para entender um pouco lá. E aí eu fiquei pensando uma coisa baseada nisso que ele me passou, que talvez isso possa explicar o porquê o Pauper fez mais sucesso no Brasil, na Itália e no Japão do que no próprio Estados Unidos. Porque o próprio nome pode não ser atrativo e a pessoa ter uma certa aversão pelo significado, pela conotação que o nome do formato acaba gerando.
Acho muito, que isso é uma muito coisa interessante essa premissa. Mas assim, brasileiro é muito bom em ser pobre, né, cara? Brasileiro tem tradição nisso também. Então, a outra coisa também é verdade, né?
Sim.
Brasileiro tem uma certa afinidade com o perdão do trocadilho aí, do Sim. trocadalho.
E
por ser pobre, por se achar menor, por achar que o gringo sim, é sim. maior, né?
O esse card game novo, o Flesh and Blood, ele... A própria comunidade, talvez até as pessoas que já jogam em Pauper, começou a incentivar um formato que também utiliza só comuns no Flesh and Blood. E até na onde eu li sobre o assunto, essa comparação é feita várias vezes. E o formato deles chama Commoner.
Tipo comum, cidadão comum?
É comum mais ER, né?
Simplório.
Então assim, eu não sei, esse tipo de palavra é bem difícil de traduzir, né, no final para porque quando eles pegam o termo e colocam um ER no final, né? Talvez até o Joel possa me ajudar melhor nesse tipo de coisa. Mas eu achei interessante, porque, tipo, ele associou a carta, né? Não a questão financeira em si, sabe? E isso eu achei bacana. Eu não sei se Commoner teria uma tradução fácil, né, pro português. Mas eu acho interessante que eles mesmos já não se pegaram nessa cilada, né? Então, era uma coisa que eu quero levar à frente ainda, que é sugerir para o Wizards, na verdade eu quero passar isso para o Gavin e esperar ele responder, para poder sugerir que a própria Wizards mude o nome do formato. Eu acho que é muito justo.
Não. Responde não, Gavin. Vai perder a piada do pau perfeito.
Ah, não, mas aí a gente arruma outra, né? Isso não é muito difícil.
É, quinta série que não sai da cabeça.
Ah, quinta série não
mas
sai,
Mas é,
né?
Talvez mudanças discretas, assim, né, colaborem para o formato crescer lá fora, no mercado mais importante, que é o norte-americano.
Exatamente.
Bom, muito bem, obrigado ao Luiz pelas considerações aí. Se quiser retornar dizendo como é que a gente chama alguém formado em letras, fique à vontade. Luiz,
valeu pela ajuda aí e obrigado, né, pelo comentário, porque realmente é bacana, né, ver que tem gente também preocupada, às vezes, com esses pequenos detalhes, né, que fazem diferença. Hein?
Sempre dói quando a gente vê essas traduções...
Preguiçosas, às vezes, né?
Errado,
às vezes, é difícil de dizer, né?
Fica realmente latente, né, que não há uma continuidade, ou pelo menos não há uma relação da equipe que faz a localização com o jogo.
Uhum.
Mas assim, pensando do ponto de vista da empresa também, é meio difícil, né? Eles terceirizam a localização e a tradução. Então, assim, como é que você vai para o mercado procurar uma empresa que forneça esse tipo de serviço e ainda selecionar alguém dentro da empresa que já jogue Magic ou que tenha relação com Magic? Ou vai obrigar uma profissional um profissional da área de tradução a se envolver com o jogo numa magnitude suficiente para ele ter essa sensibilidade? Eu acho bem complicado, assim, essas pessoas normalmente ganham por palavra traduzida ou por folha ou página traduzida, né? E esse tempo que a pessoa ficaria se ambientando no jogo não é remunerado, né? Então, às vezes, a gente tem que tentar ver do outro lado, né, como pode ser bem difícil atender a esses quesitos, né? Ou a tradução pagaria mais por esse tipo de envolvimento, teria que dar muita sorte para encontrar alguém que faça o serviço e também seja uma pessoa mais envolvida com o Magic, né? Então, assim, eu consigo ver várias dificuldades para concretizar esse casamento.
Sim, de forma alguma eu estou querendo dizer que a pessoa ou as pessoas que fazem esse tipo de trabalho de tradução estejam fazendo errado, né? Longe de mim dizer isso ou querer avaliar o trabalho da pessoa. Eu penso mais na própria Wizard, porque assim, se é o caso, né, que você comentou que quem faz a tradução talvez não tenha recursos ou esteja limitado de alguma forma, a culpa é da Wizards, porque é a Wizards que contratou essa pessoa, né, para fazer desse jeito. Então eu acho que assim, no geral, a Wizards tem uma parcela muito grande da culpa, porque assim, é claro, vamos supor que a pessoa não tem essa limitação de tempo barra fazer por palavras, né? Tipo, ganhar por palavras. E então, tipo, se eu fizer 50 palavras por minuto, eu vou ganhar muito mais dinheiro do que se eu fizer 10, porque eu tô pesquisando quem é o fulano de tal, né? Então, tipo, esse é um modelo predatório no final que acaba fazendo com que a pessoa diminua muito a qualidade do que ela está fazendo em prol de fazer mais, né? Tudo bem que isso é meio que o que a gente tem hoje na vida real, né? Tá
É
no,
padrão
todo, todo,
do
em
capitalismo,
todo
é
processo
padrão.
produtivo acaba sendo assim. Mas existe um espaço, mesmo nesse sistema predatório, em que dá para você fazer esse tipo de análise, sabe? Tipo, vou dizer o simples. Ah,
Ah,
eu
um
preciso. Eu...
profissional envolvido, apaixonado pelo que ele
Não
faz, tem vontade de
precisa,
fazer o
não precisa,
certo.
MP, não precisa ser apaixonado, cara. Não precisa gostar de Magic, sabe? Tipo, eu vou cadastrar um produto no sistema, sabe? Tipo, o que que eu tenho que fazer para cadastrar esse produto? Primeiro, entender o que eu tô cadastrando e segundo, saber se já existe esse cadastro, sabe? Eu vou aí fazendo analogia para quem tá fazendo a tradução, eu preciso entender qual é o contexto desse nome. E segundo, esse nome já existe no dentro do ambiente onde eu tô fazendo a
É,
tradução?
mas você vai fazer isso para 400 cartas? Entende?
Então,
Assim, existe um investimento de tempo
sim, eu concordo que existe. Não tenho
que
dúvida.
assim, basicamente inviabiliza esse tipo de sensibilidade. Assim, eu imagino que até do interesse da Wizards enviar para essas equipes um folheto, né, alguns textos de world building, para as pessoas compreenderem melhor o que elas estão trabalhando, para facilitar, né? Mas provavelmente, né, não deve chegar no nível de detalhe de dizer, olha, há uma ou duas coleções atrás nós lançamos um ciclo de terrenos que agora vai ser completado nessa coleção e que tinha um nome de X, esse ciclo aqui, né? Eu imagino que não chega nesse nível de detalhe, apesar de ser importantíssimo para a tradução. Por mais que a Wizards faça isso, a gente vê que não é suficiente, né?
É,
Que ainda
então.
ocorrem equívocos assim. Talvez seja um problema sem solução fácil, né? Assim, tal. Provavelmente a melhor forma de resolver isso é manter a mesma equipe, a mesma empresa fazendo esse trabalho durante quanto tempo você puder, porque aí vai haver uma construção de conhecimento progressiva, né? Vai ter
Sim.
um legado da própria equipe, o pessoal vai acabar lembrando o que que eles fizeram, eles vão acabar compreendendo melhor, né?
Mas
Sabendo que, sei lá, há 2 anos falávamos de Eldrazi, então nós já sabemos trabalhar com Eldrazi, traduzir Eldrazi, coisas assim. Mas se ficar mudando, tipo, leiloando, pegando o serviço mais barato, mais porco, sei lá, enfim, né? Com uma certa falta de atenção e de sensibilidade para isso. Porra, imagina, né, cara, se todo ano trocar a empresa que faz esse trabalho, se trocarem os profissionais.
Eu não sei, sinceramente, eu não sei como é que funciona esse tipo de trabalho dentro da Wizards, mas considerando que é dessa forma, né, estou terceirizando para que alguém faça, isso aí cai numa agência, e a agência quarteiriza isso e verifica quem está oferecendo pelo menor preço. E aí, tipo, a Wizards contratou essa agência e o resultado vai chegar lá traduzido da forma como eles pediram, entendeu? Então, tipo, eu acredito que se for terceirizado, deve ser assim que funciona. Então, assim.
Eu sei que é terceirizado porque eu já fui atrás de tradutora para trazer aqui para o programa e não consegui trazer a tradutora, mas eu encontrei a empresa dela e eu sei como é que foi feito, né? Empresa grande, multinacional, que faz trabalho desse tipo para um setor específico de brinquedos e aí faz para a América Latina inteira, tá? Então, é terceirizado sim, né? Pelo menos era alguns anos atrás, quando eu Foi no segundo ano do podcast que eu fiz essa pesquisa.
Então provavelmente deve ser a tocada atual e deve funcionar desse jeito. Talvez para idiomas onde o produto acaba sendo menor, né? Tipo Brasil, por exemplo. Talvez
Esperanto.
Esperanto. Talvez até seja a mesma empresa que faça na maioria das vezes.
Né? É, mas ali de senda para trilha deve ter tido troca de equipe ou troca de empresa.
Não, pode ter trocado só de pessoa, sabe? Tipo, eu não vejo que deve ter 1 milhão de pessoas fazendo esse tipo. Deve ter uma equipe de 2, 3 pessoas, às vezes, fazendo esse tipo de trabalho.
E será que não tem um backchecking também?
Então, aí é onde entra o que a própria Wizards faz, sabe? Tipo, manda lá uma folha só frente explicando o que que é. Vamos voltar ao caso do indizível impronunciável. A pessoa não sabe o que é Magic. Ah lá, Kamigawa, Dinastia Neon. Beleza, tá. Qual que é a melhor tradução de Unspeakable? Indizível, indizível é legal. Beleza, mandou indizível, sabe? Tipo, o cara não tem informação de que esse é um personagem que já existiu há 15, pois 20 anos atrás.
Esse era o meu ponto. Você vê como é muito difícil ter essa sensibilidade. Pra gente até que é fácil cobrar, né? É como o Luiz comentou, assim, o que falta aqui é contato com o jogo.
Mas e por que que isso não vem da Wizards? É isso que
então,
eu tô falando.
Talvez isso seja a responsabilidade da Wizards.
Não, pra mim é a responsabilidade da Wizards. Não é...
O nível de contato, ele é profundo demais para esse tipo de trabalho. Você pode fazer um world building e explicar, por exemplo, que Kamigawa não é para traduzir como Rio dos Espíritos. É para deixar o nome Kamigawa, e que é um plano que tem samurais, e é para deixar samurais, é para deixar Bushido e coisas assim. Mas chegar no nível de você dizer, olha, há 5 anos teve um ciclo, meio ciclo de cartas que nós vamos completar agora, e naquela ocasião nós chamamos aquele ciclo de tal nome. Esse tipo de nível de detalhe, eu imagino que não vale a pena um investimento de tempo com isso, nem da parte da Wizards e nem da parte da empresa. Fica trabalho demais sem o resultado, sem gerar o produto que é esperado, que é o contratado. Eu imagino que seja assim, coisa de... Eu queria trazer alguém de uma empresa dessa para falar, né? Mas imagino que seja o mínimo de informação para eles só saberem do, como você comentou, só saber do que você está tratando, né? Que tipo de coisa é e qual é o contexto disso tudo, né? E no caso, no nosso caso, eu imagino que o detalhamento até é um pouquinho melhor do que em outros, porque nós temos, por exemplo, o material vem em inglês, a gente tem que muitas vezes colocar o gênero, né? Então dizer se é ele ou ela, dizer se é soldado ou, sei lá, guerreira, né? E às vezes pela imagem não dá para saber. Então, tem um certo detalhe, né? Isso em outras línguas também. Imagina, só esse tipo de documentação, cara, gerar esse tipo de documentação que não vende, né? Não gera a riqueza da empresa. É só puramente, não é nem comercial, né? É puramente documentação. Isso aí já deve carregar um pouquinho as equipes que tratam dessas coisas. Então, eu imagino que não há vontade... Nem recurso, mas talvez não haja vontade de empregar mais recursos das duas partes por conta desses detalhes, e vale a pena correr o risco de fazer as cagadas, como a gente viu, das sendas e das trilhas. O que a gente pensa aqui do nosso lado, porra, eu faria isso de graça, né? Eu acho que até o Zais, que falou com a gente no podcast passado, comentou algo desse tipo: pô, se você joga isso na minha mão, eu faço um negócio assim, né? Eu te ajudo com isso. É só para evitar essas cagadas, porque realmente dá a impressão de que, sabe, aqui você faz de qualquer jeito.
Então, é que aí entra naquele outro detalhe de que o quanto o Brasil é significativo pro Magic, né? Pra Hasbro, né? Ou pra Wizards.
Pois é, cara. Assim, você não pode culpar uma empresa por escolher ser mais eficiente, mais cuidadosa no mercado que dá mais e no mercado que retorna menos, de qualquer jeito.
Eu até posso culpar. A diferença é que ela tá pouco se importando por eu estar jogando essa culpa nela, né?
E dentro do jogo que ela tá jogando, ela tá certa, né? Assim, o objetivo dela é maximizar o retorno, e ela acabar.
Dentro da linha que ela assumiu, né, de não se preocupar com esse tipo de detalhes, que acaba gerando esse tipo de coisa, né? O grande problema é que...
não se preocupar nesse nível de profundidade, né?
Então,
eu acho que ela se preocupa, mas não nesse nível de profundidade para evitar essas gafes.
O que eu acho é que o que nós sentimos é que houve uma mudança nessa linha, né? Onde antes existia uma preocupação com isso, deixou de existir. Então, tipo, esse tipo de problema, por mais que acontecia, né? Me parece que acontecia, acabou que de um tempo pra cá começou a não se preocupar cada vez menos com esse tipo de cruzamento de informação.
Aparentemente,
né? Até onde eu tenho de informação.
É possível que os custos relativos a esse tipo de trabalho tenham até aumentado de um certo tempo para cá, mas as gafes tenham saído de qualquer jeito, né? Por conta de diversos outros fatores. Por exemplo, tem uma quantidade enorme de produtos chegando.
Sim.
E alguns deles são traduzidos, outros não. A velocidade com a qual você está cobrando a tradução, por exemplo, para o Arena, né, é impressionante, né? A janela ali é muito curta, né? Inclusive, no Arena tem um problema adicional que é a correção das cartas, né? Todo mês, assim, você tem que ter uma equipe... Sim, dedicada a isso, né? Todo mês agora com Alchemy tem correção de carta, tem carta nova entrando, e em português.
Uma coisa que eu quero deixar claro, né? Não é, aqui eu não tô simplesmente criticando e sendo chato, sabe? Só por é que eu acho que é um ponto importante, porque a gente tem um produto, né? Um jogo que há tanto tempo tá aqui no Brasil. E, tipo, quase que desde o começo ele é traduzido para português. Então, assim, querendo ou não, nós temos esse benefício, né, de ter o jogo no nosso idioma. O que me preocupa é, às vezes, esse descaso que se tem. É entendível dentro do que a Wizard se propõe, né? Só que também eu acho que a gente também precisa expor, né, esse tipo de coisas que incomodam, não só quem gosta de lore, mas quem gosta do jogo em si, né?
Incomoda o suficiente para provocar até manifestação, como a do Luiz, né? Assim, eu até gosto desses papos, sabe? Apesar de a gente não estar falando especificamente que carta de Kamigawa a gente acha que vai julgar em algum formato, é meio que a gente está à deriva na nossa própria ignorância, especulando o que acontece nos bastidores do jogo, mas é um exercício interessante, né? Ver os dois lados, né? Ver o que falta pra gente, o que poderia melhorar pra eles, e de qualquer forma é conversa de bar, porque nós não sabemos desses bastidores. Mas eu gostaria de saber, cara, eu encontrei uma tradutora há muito tempo, ela não quis falar aqui, mas seria interessante saber. Eu imagino que eles devem ter muito receio de conversar por conta de acordo de confidencialidade também, né? É complicado.
Porque talvez entre alguma parte, talvez até interpretativa, né, do que a pessoa fale, né, sobre alguma...
Sim.
Tipo assim, nossa, recebemos uma carta que tivemos que consertar um problema, tipo, peraí, mas você tá falando que meu produto vem errado, sabe? Então, tipo, eu acho que é complicado. Às vezes, tipo, eu não vou falar de carta de Magic, tá? Vou falar do meu serviço em geral, sabe? Mas aí, dependendo da situação, pode dar a entender que ela tá falando de uma carta. Então, dependendo do nível de acordo que acontece, porque querendo ou não, eles estão recebendo uma carta muito antes do tempo, e se a pessoa às vezes comete uma gafe de falar de alguma coisa que ela recebe, tá falando ali, confunde com uma carta que ela recebeu ontem, que é de uma coleção que vai sair daqui um ano, sabe? Acaba dando um spoiler de um... tinha uma carta lá que começava com Y e termina com H, sabe?
Mas, tipo... assim, nosso podcast não é ao vivo, né? Então, só o Teobaldo que escuta ao vivo. Então,
mas
assim,
aí...
Se a gente pega um negócio desse, a gente não manda pro ar, mas... Sempre corre
o risco. E o medo da pessoa, né?
O pessoal corre o risco de graça, né? Assim, então, realmente, às vezes até a própria empresa obriga que nem como quando a Carol veio aqui, né? Tem que ter um assessor de imprensa do lado ouvindo e tal, é um arranjo estranho. Mas eu conheço uma ex-tradutora, eu não conheço pessoalmente, né? Eu sei de uma ex-tradutora que pegou uma dessas empresas e que mudou de carreira, hoje trabalha com quadrinhos e tal, bem, que é um assunto legal também, né? E eu tô... Tá anotado aqui na minha lista de pessoas para convidar para falar, né? O problema é a pessoa que não está mais na área, né? Ela talvez não possa dar uma informação muito recente. Ela vai apenas dizer como é que foi na época dela, que já faz tempo.
Mas eu acho que é um mercado que também não é gigante. Né? Então eles devem ter contatos entre si. Então acho que, por mais que não seja o que aconteceu no mês passado, tipo, numa visão geral de um ano aí, acho que a pessoa vai ter, sim. Eu acho que
bem colocado ali. Bem colocado.
Exemplo, quantas pessoas da sua área você não tem contato que é de outra cidade, de outro estado, às vezes até de outro país, sabe?
Sim, sim.
Porque tem trabalhos correlacionados ou ex-companheiro de trabalho. Então, assim, sempre aparece esse tipo de coisa, né? Então, acho que considerando que não é um nicho tão grande assim, talvez fique fácil de ter contatos, assim. Né?
Legal. Bem lembrado. Bom, a gente devia ter feito essa fase principal aqui.
Depois... Vamos encerrar então a fase principal.
Porra, depois de falar da liga, né, cara? Que agora todo mundo já passou para a fase de manutenção, que eu deixo o tempinho ali na descrição do episódio, devem ter clicado. Vamos logo para as notícias. Mas tem uma notícia muito importante, muito legal, né? Depois de 6 anos e meio de podcast, a gente ganha uma visibilidade muito grande e despertou o interesse da Liga Magic em oferecer para a gente aí, criar para a gente um código. E para que o usuário da Liga Magic mostre que ele ouve o podcast, né? E dessa forma a Liga acaba ajudando a gente assim. E lógico que o usuário ganha algo mais, né? Ele tem um bônus aí para quem compra no Marketplace.
Então, a partir do mês de fevereiro, então, a gente vai ter esse código, tá? O código vai ser Rakdos, R-A-C-D-O-S, apenas Rakdos, tá?
Caramba, ele, peraí, por favor, tá? Soletre novamente, porque você...
Eu falei C, né?
Exatamente.
Desculpa, R-A-K-D-O-S, perdão, gente.
Ah, bom, pô.
É o Rakdos do Magic, né?
Que susto, meu Deus.
R-A-K-D-O-S, Rakdos. É o sono, gente, perdão.
Então, ainda bem que não é proctologista ou oftalmologista ou oculista, é só Rakdos que é mais fácil, né?
Trocar C com K ia ser complicado.
Eu tinha que pedir pro Pato criar o código Washington ou criar Schwarzenegger pra ver se alguém usa. Aí, cara, aí quem usasse,
se o cara usasse, era valente. Tudo bem,
ele
que
é muito fã.
Ele ia ter que criar umas 20 variações do código, né? Pra valer um.
Tem que ser muito fã esses aí. Mas sim, sem brincadeira, o código é Rakdos. Não é Rakdos Cast, é Rakdos, que é realmente para facilitar, né? Eli?
Exatamente, é um menor, né, para facilitar ali na digitação e não ficar com dúvidas em relação ao que colocar, né? Então, a partir do mês de fevereiro, a cada R$100 em compras no Marketplace, ou seja, você comprar diretamente pela Liga, né, não ir ao site da loja, você já recebe um cupom. Usando o código Rakdos, você vai ganhar 2 cupons, né? O dobro de cupons aí comprando pelo Marketplace, né?
Lembrando, e esse cupom é para quê?
Nesse mês de fevereiro, todo mês tem um sorteio, né, de uma quantidade X de produtos. No mês de fevereiro, senão você vai concorrer a 50 bundles de Kamigawa Dynasty Neon, né? Lembrando que o bundle é essa versão nova, né, que é com os 8 set boosters. Então, para esse mês aí, 50 bundles de Kamigawa Dynasty Neon.
Então, legal. E quem comprar menos de R$100 ainda pode usar o código?
Sim, o código em si ele vale para qualquer compra que você faça. A diferença é que ele não, menos de R$100, ele não vai gerar nenhum cupom para você, tá?
Mas vai mostrar para a Liga que, ó, eu escuto o Rakdos.
Então, o importante para a gente é que você utilize o código, tá? Em compra de qualquer valor. E aí a Liga Magic consegue medir, né, a audiência, medir entre aspas, né? Vinculado a essas compras, né? Então, se você quer ajudar o podcast, não diretamente como um apoiador, né? Seja Padrim, Catarse e PicPay e coisas do tipo, você pode comprar seu kit de pré-release, as suas cartinhas de pré-venda, né? Tem bastante carta boa em Kamigawa, que a gente vai comentar ainda. Você pode entrar lá, fazer seu pedido de pré-venda, só colocar o código Rakdos, você já vai estar ajudando o nosso projeto, né? E já é um belo incentivo mostrar que essa parceria aí pode ser existir durante um bom tempo, né?
É muito legal essa abertura da liga, né? E eles são super abertos, assim, a gente pode continuar mencionando, falando artigos de outros portais também, isso não vai influenciar em nada o conteúdo do
Sim.
podcast. E de qualquer forma, é uma forma também de mostrar para o pessoal que trata diretamente, não, né? É o maior portal da América Latina, não é? Ele
Sim, o maior portal de Magic da América Latina.
De mostrar para eles a força de podcast, da mídia de podcast, né? Quando
Sim.
ele já tem esses códigos para canais de YouTube, para outros tipos de conteúdo, mas quando se pegar um momento legal, né, eles vão poder ter uma noção da influência e do tipo de público, né, que escuta essa mídia. Então, lógico, a gente está fazendo um baita discurso aqui, é só essa vez que a gente vai falar assim, tá? É uma das coisas que eu gosto no podcast, que a gente tem liberdade, né, para falar o que pensa, o que quer, e não tem aqueles 30 minutos iniciais só de propaganda, né? Não, a gente
Sim.
só está demorando aqui para
Apresentar
concretizar,
mesmo, né?
apresentar melhor e concretizar essa ideia, né? E eu acho que é importante, né? Eu tô nessa há muito tempo, eu acho que é importante mostrar que a mídia vem ganhando bastante abrangência, né? Inclusive em termos de poder aquisitivo do público que consome essa mídia.
Sim,
É,
é a
então.
primeira parceria com o podcast, né? Então,
É.
agradecendo a Liga Magic pela oportunidade, né? O Diogo, a gente teve esse contato direto. Mas eu acho que, na verdade, eu espero, né? Que o público possa colaborar, né? Porque a gente também não sabe como é que é o perfil de vocês em relação à compra de Magic, né? A gente estava conversando sobre isso. Então, assim, a gente também não sabe. A gente não quer que você faça loucuras, mas simplesmente continue mantendo as compras que você já faça. E se puder ajudar a gente, né? Colocando esse código, já vai ser de grande incentivo aí para que a parceria continue existindo e aí os ganhos só venham aumentando, né, MP?
É isso aí, cara. Então é isso. Até o código foi facilitado, né? Só rápidos. Isso eu achei bem perspicaz também. Eu gostei. Mas enfim, meu caro Matheus, o que que falta para passar de fase?
Só o quiz, né?
Essa semana?
Uma hora de fase de desvirar, mas ainda tem o quiz.
Cara. Qual é o custo original do rancor, Eli? Essa é uma pergunta de pauper, né? Essa aí é para tocar na ferida, cara. Rancor não custava o que custa hoje, tá? Que é uma mana verde. Qual era o custo original dele? A resposta vem lá na fase final, como sempre.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Semana passada teve ban e nessa também, hein, Eli?
Mais uma semana com bans, hein?
Mas esse aqui é mais rápido, né? Porque é ban no Dual Commander, ou seja, ninguém joga, né? Eu jogava, né? Principalmente no Magic Online, mas o Magic Online não usa essa lista aqui. Até o circuito Liga Magic tinha, né? O Dual Commander.
Sim.
Tinha a final do Dual Commander, eu lembro. Mas enfim, as cartas individuais, né? Banidas. O Kra'Zoom. Lembra do Kra'Zoom? O Kra'Zoom já tinha sido banido, já havia sido banido há muito tempo atrás, né? Tinha o combo lá do parceiro, ele tem parceiro, que é uma habilidade pouco roubada, né? Era o Kra'Zoom e o Vile Smasher. Ele é Izzet, né? Ele foi banido como comandante apenas, e o Livio, Oathsworn Sentinel, também foi banido apenas como comandante. Esse Livio, ele é mono branco, ele é de Commander Legends, que é uma edição que deu pouco problema também, né, ele. Deixa eu ver o que ele faz aqui. Duas manas, 2/2, paga duas, escolhe uma outra criatura. O controlador dele pode colocar um marcador de Aegis. Paga 3 e vira, retorna todas as cartas exiladas com marcadores de Aegis nelas, sob o controle dos seus donos. Ah, o seu controlador. Ah, você paga duas, o controlador pode exilar ela com o um marcador de Aegis. Ele deve ter algum combo maluco com isso. Eles explicam aqui no site, eu vou deixar o link depois. E tem mais uma mudança, ele é o Teferi, o Temporal Archmage, agora é legal, tá? Essa carta é lá de Commander 2014 e ele é tinha, em Commander 2014 tinha cinco decks e cada um era um deck monocolorido e o Commander da capa era um Planinauta, foram os primeiros Planinautas que podiam ser os seus comandantes. E esse Teferi é aquele de 6 manas, é o azul desse ciclo aí, né? Ele foi desbanido, curiosamente, né? Estava banido. Tá bom. Ah, e uma mudança experimental que eles colocam aqui, ó. Maraf está desbanida. Ou seja, ela está desbanida, mas está na watchlist, né? Esse tipo de pegada que eles têm. Maraf é lá de... Nossa, é original do quê?
Commander, cara, 2013?
Eu acho que é de Commander, acho que é do produto de Commander, é. E, enfim, foi um dos melhores Commanders Naya, assim, disparado ele. Durante muito tempo foi o melhor Commander Naya, disparado mesmo. Naya não tinha bons comandantes. É, e é bom também pro esquema de fichas, né?
Bem forte.
Teve um tema de fichas, né? De você potencializar o comandante. Foi em Commander 2013, né? Que você potencializava o comandante quanto mais mana você pagava por ele. E o Maraf veio nessa. O Prost também, se eu não me engano, é dessa época. Né? E, enfim, foi desbanido temporariamente. Então é isso. O que mais? Ele é Magic Online, cara. Mais uma coisa curiosa, né? Eles estão dando para quem jogar partidas, né? Você tem que logar e jogar uma partida neste mês de fevereiro. Você vai ganhar o Secret Lair Back in Black dentro da conta do Magic Online, tá? Então é isso. Quais as cartas vêm nesse Back in Black aqui? Kaia, Assassina Fantasma, o Teferi de Dominaria, aquele de 5 manas, um Cultivate, Path of Ancestry, que isso faz mesmo? Ah, é o terreno. É o terreno. Ponder, um Ponder promo, todo mundo deve ter Ponder, né? Sol Ring, não sei se todo mundo tem Sol Ring, mas é uma carta um tanto cara. Era, né? Quando eu peguei o Sol Ring, era uma carta cara dentro do Magic Online. E a Shalai, tá? A Shalai lá de Dominaria também. Ou seja, né, é de graça até ônibus errado, então é só logar e jogar partidas no Magic Online. Tem que fazer mais alguma coisa ali?
Não, não precisa nem ganhar, tá vendo? Tá mole.
É só logar e jogar partida. Só
lembrando que você tem que, acho que são por 4 semanas seguidas que você precisa fazer.
Ah, é?
É, porque pelo que eu entendi aqui, você tem que jogar no mês de fevereiro inteiro. Pelo que entendi. Porque, tipo, se você jogar... pra cada semana você ganha uma carta.
Olha
aí, se você jogou 2 semanas, você ganha a da semana mais a Kaia. Se você jogou 3 semanas, você ganha as da semana mais o Sol Ring. E se você jogou das 4 semanas, você vai ganhar das semanas mais a Kaia, mais o Sol Ring, mais o Teferi. Que aí você fecha as 7 cartas.
Estou atualizando o MOL neste momento. Fazia tempo que eu não entrava. Mas eu não vou lembrar de entrar toda semana, nem ferrando. Eu vou pular alguma. Vai dar ruim, com certeza.
Vai.
Mas enfim, é legal que o Magic Online esteja fazendo isso, né? Isso não é comum, tá? Não é comum nem de dar entrada de Cube Draft e nem de dar carta, mas enfim. E ali temos novas promos de juiz, cara.
Ah, essas promos tão bonitas, hein?
Greater Auromancy, que é voltada para encantamentos, né? No Mercy, para quem não lembra, que faz um encantamento preto de 4 manas, que diz quando uma criatura, quando dano é causado a uma criatura, destrua ela. E Onisciência.
Cara, essa Onisciência ficou muito linda, cara.
É, tá bonita mesmo.
Ela tem a Aurora Boreal e eu acho que a outra é a Aurora Austral. Eu não tenho certeza se é só isso que muda os tons dela.
Parece uma arte do Bob Ross.
Ficou muito bonito, cara.
Eu acho que é a melhor carta dessas 3 também, né?
Sim,
essas promos de juiz são as primeiras, elas vão ser distribuídas de janeiro a março de 2012, tá?
2022.
É isso. Nossa, por que eu tô com 2012 na
2012?
Cabeça?
2012? Tem que fazer outro programa, Magic 2012?
Não, o próximo vai ser Magic 2040. E eu já tenho parte do roteiro anotado, viu? Aguarde.
Como é que vai ser o Eli falando com voz de vovô?
Será que o sotaque vai mais pro norte ou pro sul, Eli? Conforme passa o tempo. Nós temos uma nova liderança dentro da Wizards, porque o Chris Cox, que era o presidente, né, até então, ele foi promovido para CEO da Hasbro, e foi apresentada aqui a nova presidenta, ou presidente, tanto faz, né?
Ah, eu ainda vou chamar de presidente, não me falaram que tá errado, então...
É. a nova presidente da Wizards, que é a, como é que é o nome dela? Cynthia Williams. Ela parece que tem bastante experiência e trajetória com jogos digitais, tá? Então deve ser ali alguma por conta de alguma afinidade do atual presidente da Wizards, né? Da Hasbro, do Chris Cox, que deve ter pensado. Imagino, né, que ele tem na cabeça dele que o futuro do Magic é virtual, ou que pelo menos o direcionamento deve ser para esse tipo de mercado, e que então ele precisa colocar alguém com esse mindset ali. Então tá bom. Não conheço ela com o trabalho dela com o Magic, primeira vez que eu ouço falar desta pessoa, né? E vamos torcer para fazer um bom trabalho.
Eu tava olhando aqui na página que veio do Twitter. Ela trabalhava na Microsoft.
Ah, como o Chris Cox.
Então tava no grupinho de WhatsApp dele.
Tomava cafezinho junto.
Ela era gerente geral o setor chama Gaming Ecosystem Commercial Team.
Cara, deixa eu te perguntar uma coisa assim, sem saber nada desse mundo, tá? Mas quem sai da Microsoft e vai para uma Wizards é um downgrade na carreira, não é?
Depende, eu acho, né?
Oh, cara, a
Porque
Microsoft é uma puta de uma empresa.
então, cara, mas eu acho que nesse nível de, né, diretoria, CEO e essas siglas todas, às vezes mudar de uma empresa maior para uma empresa menor, você sai de um cargo de gerente de uma empresa dessa e vai para um cargo maior numa empresa
Não,
menor,
tá, Zé, você
sabe?
sai de uma diretoria de uma gerência para ir para um C-level, né? CEO, CFO de uma empresa menor, tá, mas você vai pegar bem mais problemas, você vai meio que matar a carreira que você já tinha, tudo que você tinha conquistado antes, né? Você vai jogar de lado. Então, sei lá, não sei se foi o caso deles, mas me parece um downgrade. Para o Chris Cox, obviamente, foi um bom movimento, né? Em 4 ou 5 anos ele deve ter trabalhado muito, mas ele conquistou confiança e subiu para CEO.
Ah, não sei, não.
Mas não sei, viu, cara? Uma Microsoft, poxa, deve ter aí, para profissional de carreira ainda, meu, deve ser uma baita empresa de ficar.
Ah, não, com certeza. Mas aí tem a questão todo desafios de carreira e tudo mais que a pessoa. Às vezes, eu não sei exatamente se isso pesa ou não no currículo, por exemplo. Ah, a pessoa foi, durante 20 anos, ela foi gerente regional da Microsoft. Ou durante 5 anos ela virou presidente da Wizards, sabe? Tipo, e aí, o que que pesa mais, sabe, no currículo da pessoa? Acho que tudo isso talvez para quem é dos Estados Unidos possa fazer mais diferença do que para a gente avaliando daqui, sabe?
E é bom lembrar que algumas pessoas gostam de desafios, né? Uma
Sim, às vezes a
empresa.
pessoa ela tava ali fechada naquele mundo dela, não sairia mais daquilo,
Exato.
não evoluía mais, ela falou assim, eu preciso de colocar em prática isso aqui, né?
Isso.
E aí ela via assim, pô, para cima que eu não vou só pro lado, sabe?
Não, e
Tipo,
outra, todo o caminho para cima já está pré-definido. Não vai ter desafio, não vai ter surpresa, vai ter mais rotina, né? Numa empresa menor, com mais inovação, com mais um ritmo de mudança maior, né? Essa incerteza, ela pode te mover, ela abre oportunidades, né? Ela abre riscos, mas abre oportunidades também.
Sim. Eu acho que assim, considerando a realidade que eu tenho Brasil aqui, eu entendo esse tipo de mudança.
E assim, esse perfil de profissional é um pouco mais ambicioso, mais agressivo, né? Mas com certeza a gente, assim, se de fato for o perfil da Cintia, ela vai brigar para produzir resultado, né? Não só resultado financeiro, mas resultado para deixar o jogo melhor do que quando ela encontrou, né? Então vamos ver, vamos torcer aí para ser uma boa administração. É engraçado, né? Estamos saindo de janeiro falando de presidente de renovação na empresa, e lá no final do ano tem renovação aqui no país também, né? Vai ser um ano de mudanças, então.
Ou não, né?
Aí, esse ano tem Copa, né? Também.
Tem, em dezembro tem Copa.
É
No
verdade.
estádio com
Dezembro?
ar-condicionado.
É dezembro?
Não sei se é novembro. Não, acho que é novembro ou dezembro.
Nossa.
Por causa do... Porque a Copa no Qatar, né?
É.
E aí vai, é, foi transferido do meio do ano para o final do ano por causa da temperatura. Porque no junho e julho no Qatar passa de 50 graus. Então seria pouco difícil ter um jogo de futebol mesmo à noite.
Mas eles podiam catar os jogadores e jogar em outro lugar, né?
Eita, eles cataram e jogaram no final do ano. Que aí
tá
lá o inverno é mais ameno, né? Faz 38, sabe? Uma coisa assim. Aí eles vão jogar nessa temperatura. E jogam-se todos à noite pra de madrugada, se não me engano. É...
E em estádio com ar-condicionado?
E os estádios sem ar-condicionado.
Cara, a quantidade de energia que você precisa
eu
pra...
Não, eu não quero nem conseguir imaginar, porque inclusive os estádios não são isolados, tá? Eles não são fechados.
Eu não tô acompanhando essa história, realmente. Eu talvez veja um outro jogo da Copa, eu não ligo muito pra isso, mas só pela curiosidade de saber mais sobre as dificuldades e a máquina de publicidade que esse pessoal vai ter para esconder as atrocidades que acontecem num país como as desigualdades que estão presentes num país como o Qatar, né? Então, essa parte para mim vai ser mais curiosa do que a parte do futebol em si. Mas lá
eles se escondem muito bem, né? Nesse país do
Do
Oriente Médio ali é bem complicado, né?
O desperdício de energia, né?
Não, desnecessário fazer ali. Os petrodólares estão rolando tanto quanto quanto o petróleo.
Pois é, cara. É impressionante. É, mas, enfim. Que mais? Ah, uma coisa curiosa aqui que eu peguei, né? A QBA tweetou isso aqui. E este mês, agora de janeiro, que terminou de acabar, de acordo com os números da Twitch, né? Os números de audiência da Twitch, foi o pior mês da história do Magic Arena desde que o jogo existe. Pior mês da história dele.
Eu acho...
O que fazer com essa informação, Eli?
Ah, eu pensei que você tinha caído, perdão.
Não.
Cara, eu acho entendível que esse tipo de coisa aconteça, porque assim, nós saímos de um período muito grande em que as pessoas estão enfurnadas dentro de casa. Foram 2 anos aí que as pessoas ficaram presas dentro de casa. Então, assim, a gente viu muito desse tipo de jogos digitais e coisas do tipo aumentarem durante esse tempo, né? Porém, a gente viu que de dezembro para janeiro as pessoas começaram a ver a luz do sol, sabe? Tipo, as pessoas tiveram a oportunidade de começar a sair de casa, né? Tanto que os casos de Covid aumentaram de novo, né? Mas assim, eu acho entendível que aconteça essa queda também por causa disso, sabe? Eu acho que de novembro, de outubro para cá, mais ou menos, começou um pouco, né, em vários países, teve, aí volta a pandemia, aí tem lockdown, aí volta de novo, sabe? Então, as pessoas começaram a ter vidas fora de casa. Acho que esse é um ponto, né, isso pensando no ser humano. Agora, pensando, vou indo pro lado do Magic em si, tem várias decisões que não foram muito legais, sabe? Tipo, o Alchemy, que a Wizards pintou como a solução pro Magic Arena, não foi o que aconteceu, sabe?
O Alchemy em si ainda é uma proposta interessante. O problema foi afetar o histórico, né?
Sim,
o histórico é um formato que tinha potencial de atrair pessoas, espectadores mais regulares ali.
Sabe,
e
uma coisa
eu
que
imagino
eu vi...
que muita gente parou de jogar histórico com essas revisões permanentes de cartas.
O Beto não comentou essa semana, sabe, o quanto ele ficou triste, porque ele joga histórico desde o dia 1.
Sim, ele joga muito histórico.
E ele tem basicamente a pool toda, sabe? E aí ele viu uma coleção sair pra jogar um novo formato que ele não tem condição alguma de jogar, sabe? E pessoa que joga Arena desde o dia 1, sabe? Então, assim, é complicado. E um outro ponto, MP, eu não sei o quanto isso impacta em a pessoa jogar histórico ou não, mas, assim, eu vi pessoas reclamando de que eu não sei o quanto isso é a pessoa não ter ido atrás da informação ou não ter sido claro pra pessoa sobre isso. E a pessoa jogava histórico. E ela tá obrigada a usar as cartas nerfadas do Alchemy, certo? O histórico é assim, né? Então, se a carta Foi nerfada, né? Foi alterada no Alchemy. Você vai jogar no histórico com essa carta.
Sim.
E aí tem pessoas reclamando que as cartas dela foram nerfadas por causa do Alchemy. Teve até eu vi algumas pessoas falando, mas é bug. Não é bug, não, gente. É bug. O histórico é assim.
Todo mês vai ter deck histórico tomando bala perdida. Porque exatamente, eles estão nerfando ou buffando carta para impactar o formato Alchemy e acabam influenciando no histórico sem querer. Então não fica muito confiável, né, investir em um deck histórico assim. Por mais que você tenha alguma esperança das cartas serem desnerfadas ou desbufadas no fim do ciclo delas no Standard, ainda assim não te dá uma segurança para passar 2 anos à mercê aí desses rebalanceamentos. E é desnecessário, né, cara?
Gente reclamando disso, sabe? Tipo,
impactar no histórico assim é muita ganância. É desnecessário fazer isso. Podia manter no histórico do jeito tradicional e no standard. No standard, né? O standard normal e no Alchemy apenas alterar.
Poderia ser carta a carta, MP. Tipo, por exemplo, você vai. Vou dar o um exemplo do Triferi, tá? Vamos supor que o Triferi fosse válido aí. Ah, beleza. Vamos supor que o Triferi não ele não é apelativo pro T2, por exemplo. Pro T2 ele é ok. Mas pro Alchemy, por causa das cartas que são válidas, ele é... Vamos usar a versão nerfada. E aí você vai pro histórico. Pera aí, vamos pensar. No histórico, o Triferi original ele é apelativo? Realmente ele pesa. Então a gente vai usar a versão do Alchemy, sabe? Mas, por exemplo, a carruagem. Bom, a carruagem, eu acho que no histórico, pro T2, ela é um pouco pesada. Vamos usar a versão nerfada. Mas pro histórico é ok usar a versão normal, sabe? Uhum. Não precisa usar... Então, acho que precisava ter esse bom senso para avaliar caso a caso, sabe? Eu acho que a partir do momento que você quer ter um formato e dar uma cara para ele, você precisa gastar esse tempinho a mais e não simplesmente dar um Ctrl-C, Ctrl-V, cara.
Foi uma decisão equivocada, tá se mostrando, né? Mas talvez tenha um pouco a ver também com o que você falou, o pessoal saindo de casa, porque vem numa crescente, ou melhor, numa decrescente, né? Ela coloca aqui também dizendo que o segundo e o terceiro meses, piores meses da história da audiência do Arena na Twitch, foram dezembro e novembro, respectivamente, tá? Então, sim, é uma decrescente aí. É curioso para ver como é que vai estar até o final do semestre ali. Será que vai continuar descendo? Será que as pessoas vão sabotar o Arena? Assim, para jogos virtuais, para quem não entende, né? A queda de visibilidade na Twitch é basicamente um sepultamento do jogo, né? Ele vira um jogo B, um jogo pouco conhecido, tá?
Sim.
Isso talvez ajude a provar para Wizards que, assim, Magic não é o esporte que ela achava que era, né? Que o jogo em papel, em loja, tem que ser bem mais valorizado do que o jogo virtual.
Realmente, eu acho que a gente precisa ver como é que esses números vão ser daqui para frente pra gente entender o quanto isso vai realmente impactar, né? Principalmente na visão de
que... Se piorar, eu tenho certeza que as pessoas vão falar, né? Se voltar, sim, a normalizar, tal, ninguém vai falar sobre isso. Notícia ruim espalha bem mais, né? Tradição. Mas tá aí, né? Mas em termos de perspectiva, né? não tá muito legal. Bora pra compra, ali?
Bora.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Cara, quanto tá Consider, hein?
Cara, eu até tava abrindo aqui o site da Liga pra poder dar uma olhada, porque ele teve... Cara, ele teve um período que ele deu uma encarecida grande.
R$12 ali, em média.
Ele tinha batido R$12. No momento da gravação, você encontra por R$8 no melhor da liga. Uma das coisas que eu acho que vale a pena citar aqui, até tem outras que a gente vai falar em seguida, mas o Consider, a versão promo dele, que é a versão que vem nos promo packs, né? Aquela versão diferente, né? Com frame diferente, que ele é todo azulzinho assim, né?
Uhum.
Com o fundo, com o logo dos Planeswalker e tal, ele tava o mesmo preço e inclusive chegou a estar mais barato do que a versão normal.
Eita!
E isso, pra mim, é estranho, sabe? Porque uma carta que, por mais que ela é comum, então ela tem uma quantidade relativamente grande. Mas a partir do momento que a promo tá mais barata que a versão normal, tem alguém influenciando no mercado aí, sabe?
Talvez, será que as lojas não conseguiram desovar essas cópias?
Não, porque tem muita gente procurando considerar.
O próprio Pato falou que a carta tá mudando. Bom, ó, você vê, ela joga Standard, Pioneiro, Modern e Legacy. No Legacy, no Doomsday, né? O Pato falou que ele criou uma pilha nova. É Consider, Análise Profunda, a DPA, não, né? Lembrando aí os proctologistas que estão ouvindo o podcast. LED, Oráculo e Pétala. Então, sim, até no Legacy a carta entrou.
É, pra fazer uma pilha no Legacy, no Doomsday, realmente a carta acaba sendo útil, né?
Roubadinha.
No Pauper, inclusive, ela começou a aparecer, assim, mas é opcional, sabe? Não é uma carta que, tipo, você precisa ter o set de considerar, sabe? Ela acaba acelerando, talvez, um pouco de cartas no Grave e tal, mas acaba que no caso do Pauper, não tem aquela questão de escolha que a gente comentou, né, no dia que a gente tava falando dela jogar a carta pro Grave e tal, porque que ela é melhor do que Thought Scour, por exemplo.
Ah, sim.
É, eu acho que no Pauper acaba tendo... ela sofre a mesma questão de todas as outras cantrips. São cartas boas, algumas ótimas, algumas excelentes, porém, o que você compra é o que faz elas serem melhores. Né?
Ah, sim.
No caso do Pauper, você não vai estar comprando um Fon, uma Fou, né? E cartas ridículas que existem, não vai comprar um Uro, né? Você vai jogar um Uro pro Grave e comprar uma carta, outra carta que você precise mais naquele momento.
Quando, né, você tá pagando R$12 por carta, né? Numa cartinha comum dessa, não dá mais pra chamar o formato de Pauper.
Pesa um pouquinho,
não,
né?
Não precisa chamar de burguês, mas não vai me chamar de Pauper também, porque não é. Pesa um pouco, claro que pesa.
Pesa.
Falando em carecer, Artifice's Intuition, uma carta... Nunca vi isso, cara. Acho que... Bom, é muito raro, viu? Acho que eu já vi no Meus Maregos, mas essa carta, por conta dos spoilers de Kamigawa e das relações com artefatos e equipamentos, esta carta que só tem em Quinta Aurora, subiu 1.600% em uma semana, tá? É um encantamento azul de 2 manas que você paga uma azul e descarta. É raro, né? Paga uma azul, descarta um artefato, procura no seu grimório por um artefato com custo de mana convertido um ou menos do que aquele que você descartou, revela e... Ah, não, é custo convertido um ou menos, ponto, né? Revela e coloca na mão, tá? Então você dá um tutor. É tipo um... sobrevivência do mais apto para artefatos. Só pega artefato de custo pequeno, né? Um ou menos.
E aí, como ele é encantamento, faz todo sentido com o Kamigawa, né?
É igualzinho a sobrevivência do mais apto, né? Então, com certeza, em Kamigawa vai ter algumas sinergias e a carta estourou. Para quanto ele?
Tava $42.43.50.
Uma rara que ninguém prestava atenção lá de Quinta Aurora. Olha só. Eu acho que, assim, para quem não ouve o podcast faz tempo, né? Este tipo de movimento, ele não é sólido, tá?
Não.
Daqui a uma semana, esse número, essa inflação vai diminuir, a carta vai reduzir de preço, daqui a 2 semanas mais ainda. Então, com o tempo, ela não deve voltar ao preço original, né? Porque deve ter poucas cópias por aí, algumas já devem ter sido vendidas, mas ela com certeza recua bastante, tá? Então, tranquilo que dá para arriscar um zero disso aí, tá? De 43 vai para $4 fácil daqui a algum tempo. A não ser que tenha um deck roubado, um combo roubado lá em Legacy e Modern. Aí a gente conversa depois. O que mais? O Santuário de Todos, ele triplicou de preço em uma semana, porque nós temos Rondens, né? Os Rondens voltaram e... Ou Sacrários, né? Não é Ronden, é Shrine, né?
Shrines,
é. Sacrários. E o Sanctum of All, que é lá de M21, ele... Tem essa função tribal aí, apesar de não poder ser o seu comandante, ele tem essa função de centralizar, de criar um deck ao redor dos sacrários. Então ele tá 3 dólares e 50. É. Custava perto de 1 dólar ali. Ah, 1 dólar tá bom pra comprar, pra pôr na coleção, hein? Devia ter comprado quando tava 1 dólar.
É. Aqui ainda não deve ter chegado, ter subido muito ainda. Deixa eu dar
Ah, então talvez seja bom comprar. Eu tenho uma página de lendas de cinco cores.
uma olhada. Olha, compre MP.
Tá cheio de buraco essa página, viu?
Tem pelo menos ali 20 lojas vendendo a menos de R$ 5.
Sério? Putz. Tem algum foil aí? Não, é pedir demais, né?
Tem um foil de pré-release por R$ 4.
Sério?
Sim, mas esse ele tá SP. Mas deixa eu ver aqui, um foil a R$ 5, R$ 7, 7. Menos de R$ 10 você compra um foil.
Ô, louco.
Aí, ó.
Ô, louco. Tá bom. Vou comprar e vou usar o código hack.
Se você quiser, ainda dá para comprar por menos de R$ 20 a variante que é com arte estendida, hein?
Caramba, tá barato mesmo, viu? Só pra tapar um buraco na coleção, eu vou pegar. Eu preciso parar e selecionar mais carta ainda, só pra poder fazer valer o frete, sabe?
Sim.
Foda. Aí leva tempo. Enfim.
Aproveitando que eu só queria falar de uma cartinha aqui, que é, na verdade, de duas cartas, que eu vi essa semana que elas tiveram uma subidinha de valor. Uma é aquela transgressão temporal, aquele feitiço de Fate Reforged, que você ganha o turno extra, que ele tem esquadrinhar.
Ah, sei, sei.
Então, ele já bateu R$ 80.
Uia.
Nessa semana ele subiu R$ 20, o que dá mais ou menos uns 30%. Então, assim, já, não foi uma subida muito de uma semana, mas tipo assim, se a gente olhar na liga hoje, tem apenas três lojas vendendo, cada uma unidade: a primeira por 80, a segunda por 115, a terceira por 146. Então, assim, é uma carta que sofreu um baque violento aí, em termos de oferta, tá? Então, ela tem jogado nos decks de interação, essa cartinha de Innistrad, né? Que copia. E ela acaba sendo bem boa
Ah,
nesse.
interação expressiva.
Interação expressiva, né? Que é
Ah, tá.
a que copia, né?
Sim, essa
Ela
mesmo.
acaba sendo bem boa nesses decks. É decks de Fênix no geral, né? Coisa no gelo e tal.
Sim.
Pensando em pioneiro e tal. E o próprio Eidolon da Grande Festança, o vermelho, ele já bateu R$ 100 essa semana.
Cacete.
Então, assim, é uma carta que ele tem voltou a jogar muito no pioneiro, sabe? Então, assim, eu até tava olhando aqui, em novembro, cara, ele tinha cópias por R$ 40, cara. E agora em fevereiro a gente tá falando que ele
Nossa.
mais que dobrou de preço, sabe? Então, assim, uma subida violenta que o Eidolon teve aí também.
Nossa, bizarro. Os preços de Kamigawa, Dinastia Neon. É Dinastia Neon o nome em português?
Dinastia Neon, isso mesmo.
É. Ah, você é a pessoa corretíssima para perguntar, né, ele?
Vejo o dia todo esse nome.
Então, é um pouco confortável aqui da nossa parte perguntar. E os preços de kit de pré-release e tudo mais na liga, né, cara? O kit de pré-lançamento, ele é o kit padrão, né? Vem tudo que vinha antes. Ele tá na média R$ 177, o que é uma boa notícia, porque nós tínhamos expectativa de estar tá mais caro, de ter aumento de preço, né, tal. Tem kits tão baratos quanto R$ 150, tá? Então, bem
É
legal,
só
bem legal.
ficar atento para a questão do set booster, tá? Tem algumas lojas que elas têm e não informaram, tem algumas que não informaram, né? Então você precisa perguntar realmente como é que vai funcionar. E algumas já têm anunciado, né? E aí são provavelmente os preços que estão maiores. É importante lembrar que comprando o kit não te dá direito ao ingresso para jogar o pré-release. Então é importante que você pergunte para o seu lojista como é que vai funcionar isso. Alguns você compra o kit e aí, como ele já inclui o set booster, eles acabam fazendo já o evento,
O
né?
kit
Então,
inclui set booster?
porque no geral, assim, quando o lojista compra, os primeiros lotes, principalmente, ele já vem o set booster no preço que ele paga. Eu não tenho certeza se ele pode comprar com ou sem, mas eu acho que ele compra com,
Mas isso
porque
seria o booster de premiação
é
do
o booster de
torneio.
premiação,
Ah, tá. Então,
exatamente.
mas então não é garantido que quem compra o kit de pré-lançamento vai ganhar o set booster.
Não,
A
não é
descrição
garantido.
do kit, você que deve ter escrito isso, né? Vem aqui. Seis boosters de draft, vem um card raro ou mítico Foil, né,
garantir
que é a
que.
promo, a caixa e o dado, né?
Sim.
Mas o que o pessoal tem feito, principalmente as lojas que cobram o valor médio ou o valor um pouco mais alto do pré-release, é incluir no kit o que seriam os seus dois boosters de premiação,
É,
que
porque
hoje em
assim.
dia são sete boosters, certo?
Isso, é que assim.
Ok.
Quando a loja vai comprar os kits pré-release, ela compra lá a quantidade que ela quer. E aí ela ganha o proporcional em caixas de 7 booster. Antes era draft booster e agora caixa de 7 booster. Então, assim, ele não recebe o kit vem colado 2 7 boosters. Ele recebe a caixa, né? De acordo com o número de boosters que ele comprou. Então, assim, pelo que eu me lembre, eles procuram fechar a caixa. Então, o lojista vai comprar. Eu vou comprar 10 kits. Então, seriam 20 boosters, sabe? Então, ele vai lá e compra mais 16 boosters e compra uma caixa inteira de 7 booster, sabe? E aí ele distribui aqueles boosters como premiação. Então, assim, dentro do que ele compra do distribuidor, já tem essa questão do 7 booster. Porém, como o 7 booster é de premiação, né? E aí tem toda essa questão de preço, que aí é na relação do lojista com o distribuidor, o que eles fazem é o quê? Vendem a opção com 7 booster e sem 7 booster. Ou vende só, para quem vai comprar só o kit, vende só o 7 booster e utiliza esses boosters para poder colocar como aumentar a premiação, por exemplo, no, nos eventos de pré-release. Tá? Então, assim, tem tudo. Você precisa realmente perguntar para o seu lojista como é que vai funcionar. Então, é ele que vai determinar aí como é que vai ser feito cada uma das vendas. Mas o kit em si são só os 6 boosters, são os draft boosters, o dado, né, a promo e a caixinha mesmo, né?
E tem outros produtos também, né, cara? Tipo o bundle, né? O nome em português é pacote.
Um
Mas
pacote de pacote.
existe esse nome mesmo? Vem em português o bundle? Não, né?
Acho que o bundle, o nome é só bundle na caixa, inclusive nas caixas em português. Mas eu acho que é o nome que a Wizards Brasil adotou pro bundle.
Então, o bundle tá entre 222 e R$ 270, né? Preço médio, lógico, 270. E ele tá vindo agora com 7 booster, né? Só lembrando.
Sim. São
Aí,
oito
eu...
sete boosters, né? Tem essa
Isso.
mudança.
E aí, o 7 booster tem pelo menos duas raras, né? Então, acaba compensando. E assim, tem booster temático já vendo também, caixa de booster de colecionador, de set booster, draft booster, enfim, tudo isso tem já à venda. E além, né, essa semana começou o spoiler dos produtos das cartas de Commander, né? São dois decks, um é o W Veículos e outro é RG Encantamentos. Ambos já têm preço aqui, não tem a lista das cartas completas, mas já tem o preço na Liga Magic, né? Por exemplo, o deck de equipamentos, ele é vermelho e verde, e ele está em média ali R$ 260, R$ 270,
O
tá?
vermelho e verde é o de encantamentos.
Encantamentos, perdão. É Upgrade Unleashed, né? E eu tô achando caro esse valor, que eu lembro, vagamente eu lembro disso, mas que eu lembre, antigamente os decks de Commander eram mais baratos, né?
Eu até estava olhando nos sites gringos, os TCG da vida, e os preços lá fora sofreram um aumento de quase 20%, cara.
Putz, grilo. Então é
Tipo, por
isso.
exemplo,
Aqui deve ter sido isso também. Porque não era tão caro, não era R$ 270 um deck de
sabe o
Commander.
que me pareceu? É que lá fora eles seguraram mais os preços para subirem, sabe? Por exemplo, aqui nas últimas três ou quatro coleções nós já sentimos. É que também tem a questão do dólar, né? A proporção do real para o dólar. Isso também faz um pouco de diferença. Então eu acho que isso, como o dólar veio subindo, nós sentimos menos essa mudança. Mas para eles a mudança foi mais brusca, sabe? Tipo assim, as caixas de booster lá que tudo era 99 dólares, né? 100 dólares, tá tudo 115, 120, 125, sabe? Então foi um Assim, eu não sei se isso vai impactar diretamente nas
Ah,
vendas.
deve afetar a venda de, tipo, produto de Commander normalmente é bem visto, é bem celebrado, né? Mas acho que é 270, o preço médio é pedir demais. O preço mais barato não foge muito disso, é 245. Aliás, os dois decks estão assim, né? O outro deck que é o de equipamentos como é que é o nome do deck aqui? É Buckle Up, né? E é azul e branco, tá? Tá esse preço também, igualzinho a faixa de preço do outro. E não vem nada demais, né? Assim,
Não.
é o padrão, é o
Bom, a
padrão.
gente não tem a lista ainda, né, para poder
É.
ter ideia em termos
Só
de
tem o Commander da capa.
então a gente ainda não sabe quanto isso vai ser relevante, né, entre um e outro, por exemplo.
É.
Acho que tudo influencia. Até tô olhando aqui no site da TCG Player. Cadê o Commander? Commander. Só porque eu tô procurando o Commander, não vou achar. Mas o booster lá, a caixa de booster tá US$ 123. Por exemplo, o kit pré-release tá quase US$ 28.
É um aumento, não é? Eu acho que era um pouquinho mais barato
Então.
antes.
O bundle tá US$ 40, a gente falou ali de 200 e 205, tá dentro da realidade que é o Magic hoje, né? Não tem
Sim,
jeito.
já sim. Tá. Ah, pro papel, tá. Antes disso, ele tem mais coisinha pro papel, né? Em 28 de janeiro vai ter Commander Collection preto. E alguns eventos de Commander Party também. Então deve ter as promos também de Commander Party, coisas assim. E a Innistrad Double Feature, que tá no Arena agora, chega no papel também no final do mês, tá?
Aqui no Brasil, eu já vi algumas lojas já receberam o Double Feature.
Ah, vai ter evento de preview, né? Tipo um pré-release dia 21, mas a venda mesmo é dia 28.
Eu acho que meio que eles pularam algumas coisas, porque assim, eu não vi grandes movimentações em relação ao Double Feature. Algumas lojas de São Paulo, eu lembro de ter visto, hoje eu estava navegando. Em sites lá, eu vi na Epic Game, por exemplo, já estava vendendo a Double Feature. Pelo que eu entendi, não era pré-venda, era venda mesmo, né? Então eu acho
Eita.
que já estava disponível a singles. Porque assim, não sei, teve um vídeo do
Perdão,
Professor.
eu não sei se eu falei em fevereiro, essas datas, né? É janeiro, eu que estou viajando, é o sono. Dia 21 de janeiro, teoricamente, lançou o Double Feature. Eu não sei. Mas estão
Assim.
vendendo, lançou mesmo. E a Commander Party e a Commander Collection Preto, teoricamente, foram no dia 28 de janeiro, que eu também não acompanhei, cara. Rolou mesmo isso aí?
Não teve nenhum evento, assim, evento mesmo, sabe? Assim, o Double Feature, eu acho que as lojas já receberam. Não sei se todas as lojas do Brasil receberam, mas já chegou. Só que assim, eu vi zero lojas fazendo pré-release, por exemplo, de Double Feature, marcando para fazer para ter draft de Double Feature, sabe? Então, assim, não teve o hype que a Wizards queria, né? Então, assim, eu acho que é um produto que flopou legal. E ainda teve aquele vídeo do professor falando mal do produto, que era o pior
É
produto
mesmo.
lançado recentemente, né? Então acho que
É.
colaborou para que isso acontecesse também.
O
Agora, acho
Commander
que eu.
Collection preto saiu mesmo, viu, cara? Já tá à
Saiu,
venda.
já tá vendo. Eu não sei se já chegou. Isso eu não lembro de ter visto ainda se ele
Ah,
já
tá.
chegou. Porque tem essa questão, tipo, foi lançado, beleza. Já chegou já chegou no Brasil, por exemplo. Mas aí a distribuidora tem todo o processo de alfândega para poder
É
liberar isso, para
verdade.
poder, toda a logística para mandar para as lojas também. Então a gente
Para
tem
quem
esse.
quiser, no preço médio ali tá R$ 300, tá? 300, 320 e tal.
Eu acho que era 400 e pouco ou 500 o foil, se não me engano.
É o foil, é outra. Só tem cinco lojas que tem o foil.
Acho que o foil era só para dar PN Premium também.
É, sim. Aí é 680. O mais barato foil é 630, cara.
É mais caro ainda.
É, e é só loja premium também, Xplace, City Class, Inside Games, UG e Taberna Geek. Na liga é só essas.
O Double Feature, cara, eu achei assim, eu não peguei uma carta de Double Feature ainda. Ele tem muita pegada daqueles terrenos, né? Aqueles que o MP não gostou muito, que é os preto e branco. né?
É.
Ele tem aquela pegada. Mas até o Gavin comentou, né? Eles têm uma identidade diferente, porque aquele acabamento da carta, ele é na cor que a carta, da cor da carta, né? Então as cartas vermelhas, ela tem, nas duas laterais dela, ela tem um filete vermelho, sabe? Então assim, ela traz uma pegada um pouquinho diferente, sabe? As artes são iguais, né? Só são preto e branco. Mas cara, tem algumas cartas que eu gostei demais, sabe? Nesse frame, vamos dizer assim, de double feature. Então eu quero ver se eu consigo pegar essas cartinhas baratas mesmo, eu não vou pegar nada muito caro. Até porque não vou ter condições de jogar nenhum evento selado, né, da edição. Mas eu gostei dessa diferença, sabe, de double feature. Eu gostei. Tem até uma carta de um... Não sei se você vai lembrar. Eu vou tossir. Não sei se você vai lembrar. Eu só dei um silêncio para, se você for cortar, você ter como cortar.
Desista, tá? O ouvinte vai ouvir na íntegra.
Vai ouvir a tossida dele, perdão, gente. Tem uma carta vermelha relacionada com um vampiro que aparece a foto de tipo a imagem de um vampiro bem na cara, assim, sabe? Tipo, é só a imagem dele. Não sei se você vai lembrar dessa. É uma, acho que é uma instantânea vermelha.
Cara, não tô lembrado agora.
Eu vou tentar achar o nome dela aqui. E, cara, você olha pra aquela carta no Double Feature, ela ficou tão da hora, preta e branca, cara, que me surpreendeu, cara. Me surpreendeu. É, porque, tipo, ela
só
ficou...
Só ao vivo, né, Eli? Só ao vivo, velho.
Não, eu tô olhando só a imagem dela. Stolen Vitality. Vitalidade roubada. É uma instantânea, uma e uma vermelha, que ela dá mais 3, mais 1. Se for seu turno, aquela criatura ganha atropelar. Se não, ela ganha o Double Strike. Ela é de Midnight Hunt. E ela é a imagem de um... desse vampiro. E aí, como ela ficou preta e branca, ela ficou meio... parecendo um filme de terror, sabe? Dá uma olhada. Eu até mandei no Discord.
Ah, ficou bonito. Olhada. Ficou bonito mesmo.
Então, tipo diferente. Assim, ficou bacana, sabe? Então, acho que eu tô procurando outras cards que tenham tido essa pegada, assim, pra poder pegar ela pra guardar, né?
Ah, legal, legal, legal. É, bem, eu acho que vale a pena, assim, pela arte, né? Por ser algo diferente. Ficou melhor do que o original, com certeza.
Isso, infelizmente, com certeza. Não dá pra mudar a habilidade das cartas, MP.
Mas isso deve ser um caso à parte, né? Acho que a maioria, a original ainda deve ser mais caprichada. Mas enfim, eles vão pra fase do banheiro e já voltamos com a principal.
Tá. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Eu não acredito. Começamos a conversar antes das 10 da noite. Agora passou da meia-noite e a gente não começou a principal.
A gente fala demais, MP.
Ou melhor, pro ouvinte a gente começou a principal. Porque já estamos nela, mas... Justo. Caramba. Bom, o Kamigawa tá aqui. Eu não tive gostinho ainda. A vida tá muito corrida para acompanhar carta a carta, né? Mas isso também evidencia que eles não estão dosando, cara. Assim, é vomitando carta e mecânica, tudo. Vamos começar pelas mecânicas, vai? Para de reclamar. Mecânicas de Kamigawa Dynasty Neon. Surpreendentemente, estão trazendo de volta a coisa da Kamigawa original, né? Do bloco original. Porque realmente não pegou muito bem. Mas tem umas coisinhas novas, né? Primeira coisa é reconfigurar, cara. Eu falo reconfigurar, você fala próximo, pode ser?
Pode ser.
Tá, reconfigurar é uma habilidade que está presente em muitas criaturas de artefato. E ela diz assim, tem um custo, né? Diz, anexe a criatura-alvo que você controla ou solte de uma criatura. Reconfigure somente como um feitiço, enquanto está anexada a esta permanente, não é uma criatura. Então, é basicamente uma criatura que funciona como um equipamento, com a mesma regra, né, de velocidade de feitiço para equipar. E o exemplo Oi?
Não, eu ia falar que ele é basicamente aquele agraciar, lembra? Aquele bestow.
Isso.
Que era para encantamento, só que esse para artefatos.
Isso. E é legal porque, assim, enquanto esse negócio está anexado, ele não é uma criatura. Então, não há uma perda, né, de... não há uma fragilidade. As criaturas são normalmente mais frágeis, né?
Isso pro limitado é lindo, né?
E você ainda pode, se você quiser, né? Curioso, você pode soltar de uma criatura. Estranho. É, mas enfim, se a criatura for destruída, lógico que o negócio deixa de ser um equipamento, né? E volta a ser uma criatura. Tô certo? É isso mesmo?
Sim, exatamente.
Ok, então é intuitivo, assim como abençoar. Eu vou dar exemplo aqui da lâmina do Zone, porque é uma criatura, artefato, equipamento, demônio, tá? É isso, tá? Não é nem um pouco complexo, né? E é mítico, tá? É preto, uma e uma preta, 3/1 ameaçar. Nada demais, mas diz assim, a criatura equipada tem poder e resistência básico 5/5, tem ameaçar e é um demônio preto, além de suas outras cores e tipos, e reconfigura por 2/2 pretas.
Muito boa.
Cara, é assim, um equipamento de 4 manas que transforma um bicho, não é que dá mais 5/5, né? Apenas transforma o bicho base em 5/5 e ameaçar. Pode ser bom se você, assim, quanto menor os bichos que você tem no deck, maior vai ser o ganho, quando você, né, gastar basicamente seu turno inteiro equipando. Mas a criatura de base é 2 manas, 3/1 ameaçar ele.
Uhum.
Isso já é muito bom.
Sim, né? Sim.
Então eu curti essa carta, não sei se ela vai ver jogo, porque ainda o custo de reconfigurar é bastante alto, mas enfim, um mundo de fichinhas, né, um mundo de... É um artefato, isso pode ser relevante, enfim, é um equipamento, isso pode ser relevante. Eu acho que a primeira criatura em equipamento, né, que as primeiras criaturas equipamentos que nós vemos, então é bem... Não sei se tinha lá em Visão do Futuro, eu acho que não. Você lembra?
Eu acho que também não.
Eu acho que não. É mais uma demonstração aí de bizarrice, né, da Wizards. Cada coleção que passa, a gente fica cada vez mais impressionado com a diversidade, os abusos, né, em termos de... tipos e de habilidades estáticas ou dinâmicas e ativadas, desencadeadas. É mais um exemplo, assim. Criatura, artefato, equipamento, demônio. É bem eu acho complexo para um jogador que está começando. Super complexo, mas enfim. Próxima habilidade ali.
Próxima habilidade em português é modificado, tá? Ela é mais uma palavra-chave do que necessariamente uma habilidade, né? Porque ela é passiva, né? Então, eu vou dar... Vamos explicar ela primeiro. Então, modificado se diz o quê? Ela relaciona criaturas. Então, se uma criatura for modificada, então é um termo para explicar uma condição de criaturas. Ela tem 3 condições que transformam ela em modificada. Se ela estiver equipada, tá? Se ela estiver encantada com uma aura que você controla, tá? E se ela tiver marcadores. Vamos às explicações. Equipamentos não tem muito o que dizer.
Peraí, então, o marcador pode ser de qualquer jogador.
Então, isso que eu vou... Peraí, eu vou chegar lá. Então, equipamentos, se você controlar qualquer equipamento, equipou sua criatura, ela se tornou modificada. Auras somente que você controla. Então, aquelas auras como remoção, por exemplo, coisa do tipo, que seu oponente colocar na sua criatura, ela não é modificada, tá? Então, somente auras que você controla. Marcadores, aqui é onde está a maior vírgula. É qualquer tipo de marcadores, inclusive os que forem colocados pelo seu oponente.
É, marcador não tem dono, né? E no Standard tem umas cartas, tipo, tem aquele Fred Mercury BG, que eu acho que ainda tá no Standard, tem o... mas tem o Atreus também, não tá mais, né? Mas o Atreus colocava marcador nos bichos do adversário, então podia ter umas interações
esquisitas. Esses marcadores aleatórios, né? Tipo, marcadores de asa, marcador de ouro, marcador de pena, é considerado modificada. Os marcadores de habilidades, que inclusive voltaram em Kamigawa, né? Então se você... Ah, minha criatura ganha o marcador de atropelar, então ela é modificada a partir de agora. Os marcadores +1/+1, que automaticamente você pensa, e os marcadores -1/-1, tá? Então, até para dar um exemplo, por exemplo, nessa carta que tá aqui, o Arque Custódio das Brasas, ele é 2/2/1. Toda vez que uma criatura modificada não ficha que você controla morrer, você coloca uma criatura espírito, uma ficha de criatura espírito 1/1. Então, qualquer criatura que esteja equipada, por exemplo, com as criaturas com reconfigurar, né? Seja com uma aura que você controla ou se ela tem qualquer tipo de marcador. Se ela morrer, você põe um token de espírito 1/1. Então, na verdade, agruparam, criaram uma keyword para condições de criaturas que já existem, né? Então,
é mesmo.
Fizeram esse agrupamento. Eu gostaria que fizessem mais esse tipo de coisa, porque isso é genérico. Então, eu não vejo por que não utilizar modificado, ou modify, né, como é em inglês, para outras coleções, sabe? Então, isso pode trazer coisas boas, sabe? Então, vamos ver se a Wizards tem mais esse tipo de atitude, né? Com algumas habilidades mais simples, né? E não algumas exclusivas de samurai, por exemplo, né? Algo tipo Bushido da vida, quem sabe que não vai voltar em nenhuma coleção que não seja relacionada, que não tem esse flavor, né, MP?
É uma forma de extrair valor de uma fragilidade, né? Assim, por exemplo, auras, né? Normalmente o pessoal não curte jogar auras, mas se tiver uma cláusula que quando seu bicho modificado morrer, você, sei lá, compra uma carta, põe uma ficha ou faz alguma coisa, já te dá uma confiança maior em colocar auras no seu deck, pensando mais em limitado também, né? Então é interessante, sim. Modificado essas é uma boa palavra para tudo isso também, né? Assim, engloba, sim, acho sim. Acho que eu tava tentando pensar, cara, em algum aspecto de modificação de criatura mesmo, né? De enhancement ou de debuff que pode bypassar essa condição de modificado. Você consegue lembrar de alguma coisa?
Não.
Assim, eu sei apenas, tipo, ó, emblemas bypassam isso e habilidades de planalta que funcionam até o final do turno. Ou até mágicas instantâneas, crescimento desenfreado, ou, tipo, planalta que dá, sei lá, mais 3 e atropelar até o final do turno, alguma coisa assim.
Mas aí foge, eu acho, da ideia de que você não modificou, né? Tipo, modificou me parece que é algo.
É, assim.
É um estado, né? Tipo, você alterou, ele vai ficar naquela condição
Mas
até
não
que
é
você
permanente.
desfaça. É, tipo, é transitório e não é talvez volátil. Eu não sei se é exatamente
Mas,
esse
por
o
exemplo,
termo.
uma aura que bufa todos os bichos, ou um escudo de armas, que é um artefato que bufa todos os bichos, né? Também, assim, a sua criatura, ela tem um estado diferente. O texto dela não é mais o mesmo, o texto que está impresso nela, né? Assim, tem coisas para adicionar ou para retirar, ou até o poder e a resistência mudam, no caso da Antífon, do escudo de armas, mas elas não têm a característica de estarem modificadas. Mas, assim, acho que qualquer coisa que você coloque em cima delas, um marcador em cima delas, ou uma aura, ou um equipamento, dá essa condição. Então, acho que fica mais fácil de enxergar assim, quando eu colocar alguma coisa em cima da carta.
Eu gostei. Eu achei que foi bem pensado, foi bem trabalhado esse nome. Achei
Cara,
bacana.
e sagas, hein? As sagas dessa coleção estão estranhas, porque elas são dupla face e elas viram criaturas do outro lado, né? Não são dupla face modal, tá? Você tem a mecânica de transformar também, como se já não bastasse nele. Ainda
Sim.
tem a mecânica de transformar. Eu vou dar um exemplo aqui de Hidetsugu, vírgula, o Grande Devorador. Parece nome de criatura, mas é nome de saga. Custa uma e uma Rakdos, né? Ou seja, três manas, uma preta, uma vermelha e uma genérica. Capítulo 1: destrua cada permanente não terreno com valor de mana igual ou inferior a 1. Capítulo 2: exile todos os cemitérios. E capítulo 3, exilia a saga, depois devolva para o campo de batalha transformada. E o que que é essa saga transformada? Receptáculo do Grande Devorador. É um bicho 3/3, atropelar. Toda vez que causa dano, coloca um marcador mais um nele. E toda vez que ele causa dano a um jogador, se ele causou 10 ou mais pontos de dano àquele jogador neste turno, aquele jogador perde o jogo. Ou seja, flavor text, né? O que você achou ele?
Eu gostei, cara. Eu não achei ruim essa condição de exilar e voltar, né? Essa transformação dele em criatura. Analisando só a carta, né? As cartas são equilibradas, né? As sagas, elas não são quebradas e elas também não são fracas a ponto de não verem jogo, né? Talvez no T2, talvez passe pro pioneiro. Tem uma ou outra que o pessoal ventilou em outros formatos, como opção de side, coisas do tipo. Mas eu acho que é muito circunstancial, tá? Mas eu gosto, saga é um tipo de permanente que eu acho que ele pode continuar aparecendo. contanto que não se gastem demais, né? E aí, puxando um pouco pro Flavor, eles fizeram homenagens a personagens e as situações da antiga Kamigawa, né? Então, eu já comentei já do Indizível, né? Fizeram a homenagem aí ao impronunciável, né? E aí você tem ali o Toshiro Mezawa, tem o Horobi, né? Que é um outro personagem lá também. Então, assim, tem algumas homenagens. Azusa, né? O próprio Seiju. Então, assim, tem umas homenagens bacanas que trouxe um favor legal. E, tipo, as artes das sagas, pra mim, são fantásticas. Eu sempre gosto das artes das sagas. E, mecanicamente, eu acho que não deixou muito a desejar, não. Mesmo com esse terceiro capítulo aí. Acho que todos são no terceiro capítulo, exila e volta como criatura. As criaturas são ok, sabe? Eu acho que tinha algumas que eles poderiam ter dado uma pesada um pouquinho mais, sabe? Dar uma pitadinha ali de power level. Mas eu entendo que aí entra aquela questão do 2-1, né? Então, talvez, como a gente comentava dos modais, dos últimos modais, né? Você tem duas 60% de uma carta que talvez no contexto geral ela seja melhor do que uma só, né? Mas ainda individualmente ela é pior do que uma carta sozinha, né?
Então... assim, você baixar uma carta agora pra pensar que daqui a 3 turnos você vai ter uma criatura, não é um bom... Não é interessante pra você, tipo, depender dessa criatura. O wording aqui também fala em todas elas, né? Exile esta saga e depois devolva para o campo de batalha transformada. Ou seja, ela tem o efeito de ETB, apesar delas não terem, né? Eu não encontrei nenhuma com ETB ainda, mas as criaturas elas ficam enjoadas, tá? Então, a gente sabe que a saga ela triga no início da principal, né? Ou no final da compra, como você preferir. Quer dizer, tem o momento certo, né? Que é no... logo após a etapa de compra.
Logo após a compra, né? Você fez a compra, ela triga.
Mas a saga tá aqui há 3 turnos, agora vai virar um bicho, eu vou poder atacar. Não pode, porque você exila e traz de volta, e aí você traz transformado e o bicho acabou de entrar em jogo, então não pode atacar, não. Então tem isso, né?
E é engraçado que algumas dessas criaturas, acho que principalmente as vermelhas, elas têm haste.
Que é pra compensar isso, né? Mas, cara, eu acho que esse tipo de carta, como tem duas em uma e os efeitos são variados, vai jogar em selado. O tipo de carta que eu curto em selado. Porque tem valor, sabe?
Sim. Mas eu acho que, assim, por exemplo, essas sagas de custo mais baixo, elas, algumas têm potenciais pra pintar em outros formatos, sabe? Eu acho que eu gosto. Essa parte de exilar acaba decepcionando um pouco nessa situação, né? Porque as criaturas vão entrar em enjoadas. Então, assim, você perde um pouco desse valor de ter uma criatura, porque é um capítulo que não faz nada, né? Então, eu acho que acaba piorando um pouco, né? Porque às vezes você tem criaturas boas aqui que são decisivas, por exemplo, as verdes aqui. O ovo do Kami Dragão aqui, que você pode conjurar a mágica que tiver das cartas que você exilou, sabe? Então, tipo, se ela pudesse atacar, você já forçava, eventualmente, um ataque ali e o cara poderia bloquear e morrer e você já tirava valor naquele turno. Né? Então, acho que, assim, acaba travando um pouco. O Gavin até comentou que esse é o ponto-chave da conversa deles quando decidiram que ia lançar a saga que virava criatura, era como seria o flip, né? O que mais gerou discussão foi se ia exilar ou não, sabe? E eles, por segurança, resolveram exilar. Então, assim, pode ser que num futuro, quando sagas voltarem e fliparem para criaturas, se tiver essa combinação novamente, pode ser que eles queiram não exilar mais, né? Para poder balancear esse ponto. Só que se a gente já tá reclamando que as criaturas já não são tão boas tendo enjoo de invocação, não dá pra esperar muito se elas não tivessem o enjoo, né? Então acho que
verdade.
Também tem que ponderar esse lado também.
Cara, e o tipo, né? Também, eu não falei o tipo do Hidetsugo, né? Criatura encantamento, ogro, xamã. Então assim, se não fosse complexo o suficiente, né? Pra ter as criaturas artefato, que são equipamentos, agora você tem criaturas encantamentos também, que são, na parte da frente, encantamentos, aura.
O ogro é relacionado a encantamento ou o xamã é relacionado a encantamento?
No idea. Pra mim, as duas coisas são criaturas, são tipos de criatura.
Então, esse é o tipo de coisa que é precedente em relação ao que o Mario comentou.
É verdade, exatamente.
E as que tem dois tipos que a gente sempre considera que é os dois tipos de criatura. Então quer dizer que agora eu tenho um encantamento que é o encantamento ogro ou o encantamento xamã?
Cara, né, que confusão eles arrumaram. Não, eu entendo essa pergunta, faz. Baseado no que o Mario falou, né? Faz sentido.
Exatamente.
É, e o que, que tem de mecânica retornando ali?
Nós temos mais duas mecânicas retornando. Uma é o ninjutsu, né? Habilidade clássica aí de Kamigawa.
É,
né?
Ninjutsu acho que dispensa explicações, né?
Canalizar
também que tá voltando e a gente já pode partir para as cartas. É, acho que eu queria falar uma de canalizar aqui, porque me chamou a atenção. Uma incomum, uma criatura, artefato humano samurai. Ronin reforçado. Uma vermelha para descer, 2/2 em ímpeto. Lembra alguma coisa? No início da sua etapa final, devolva ele para sua mão. E ele tem canalizar por uma e uma vermelha. Você paga 2, então, e descarta ele. Compra uma carta.
Eu vou falar o que eu acho dessa carta antes do MP falar, e eu não sei o que ele pensa dessa.
É.
A gente tava conversando sobre... Essa carta é boa? Foi a primeira... Essa carta é boa? Eu gostei.
A primeira impressão que você tem é que é boa, sim. É.
Eu gostei por um ponto. Obviamente, ela serve para decks vermelhos agressivos, né? Então, uma mana 2/2, bateu, volta para sua mão. Ok, você vai ser obrigado a ficar pagando uma mana todo turno. Vai te atrapalhar em boa parte dos cenários, porque você vai ter que gastar uma mana sempre para poder baixar ele de novo, né? Então, vai limitar o número de opções que você vai ter. Apesar de que, no geral, o vermelho não é um deck que faça 10 mágicas por turno, né? Então, você vai, talvez, fazer uma criatura e fazer uma criatura e uma mágica, ou duas mágicas, dependendo de como é que tá o seu campo. Mas o que eu achei interessante dele é que é o quê? Como ele tem um corpo simples, sem evasão, né? Bateu 2/2, bateu 2/2, bateu 2/2. Chegou aquele momento que o cara tem 2/4/4 na mesa, que bater com um 2/2 já não é relevante, você paga duas manas e cicla ele, sabe? Então, assim, por uma incomunzinha, sabe...
Isso, tá? Ele, eu acho que o que você descreveu agora é um modo mais, básico sem tirar da sua análise, né? Mas é uma visão mais, floor, né? Mais piso da carta. No piso, ela vai fazer isso, mas repare que, ó, é o seguinte, isso é uma criatura artefato, então é um artefato de uma mana que está em jogo. Se você tiver trigger de artefato entrando em jogo, você vai ter esse trigger todo turno, tá? Outra coisa, é um mano samurai e tem ímpeto. Então é uma cartinha de uma mana que você pode utilizar para poder baixar outras cartas com ninjutsu, né? Se você precisar trigar alguma habilidade específica de ninjutsu ou simplesmente pagar mais barato nas mágicas. Normalmente é esse o trade-off, né? Você tem um custo de ninjutsu mais barato do que o custo original da carta. Então eu acho que esse tipo de abrangência, né, que ele possibilita principalmente no ambiente T2 que está se formando, vai tornar essa carta bastante desejável nas pools dos jogadores de Standard, cara.
Não, sim. Um outro ponto que eu vejo, já entrando na questão da sinergia, é o fato dela ser o samurai. Você tem várias criaturas que trigam por ataques com o samurai. Então, isso
toda vez que um samurai ataca, né? Ou para cada samurai atacante, esse tipo de coisa.
Exatamente, né? Então, assim, você ter essa possibilidade também é algo relevante. Como você comentou, né? Ter artefatos entrando e saindo no campo sem você pagar nada, entre aspas, né? Porque, tipo, você paga uma mana para ele entrar e não paga nada para ele sair.
Sim.
Isso também é bem sinérgico indo para outro nível. Mas, assim, eu gostei da carta.
Uma última coisa, né, Eli, que é se você estiver no late game e esse tipo de dinâmica não te servir mais, né, a mesa está muito travada, enfim, qualquer coisa, ele se recicla, né, canalizar é basicamente um reciclar, no caso dessa carta.
Então,
isso é mais uma vantagem dela, tá? Então, assim, tem uma versatilidade muito grande, né, às vezes carta assim acaba não jogando, mas às vezes, quando o jogador sabe apreciar os vários ângulos de ataque, ela acaba aparecendo bastante.
O Por favor, não façam comparação com Goblin Guide, pelo amor de Deus.
Não, né? Não, é muito diferente. Muito diferente mesmo. E essa carta tem um outro objetivo, ela foi criada para fazer outras coisas.
Exatamente,
é.
Exatamente.
Bom, Eli, algum destaque aí que você gostaria de comentar entre os spoilers?
Quer ir na sequência aqui? Você quer...
Bom, já que você perguntou para mim, né, eu queria trazer ao... Para mim é a última carta que eu gostaria de destacar. No próximo programa a gente pode falar mais. Mas para mim é uma carta chamada Adeus. Né? A Wizards queimou esta palavra. Impressionante. Não havia carta só com Adeus por enquanto. Né? Tinha Felizes para Sempre e tudo, mas Adeus sozinho assim não. É, custa 4 e 2 brancas. É um feitiço raro. Feitiço raro branco. Custa 6 manas. E se chama Adeus. Vai fazer o quê? Eu te dou uma chance para você acertar. Se você errar, eu dou a volta pelado no GP. Não, não vai acontecer,
olha que eu posso errar de propósito, hein?
Não dá, né, cara? Não dá. É um Mass Removal, poxa. Sim, não tem jeito.
Com certeza. Não tem pra onde correr, né?
Mas é um Mass Removal muito interessante. Ele, pra nível standard, tá? Afinal, ele custa 6 manas. Diz assim, escolha um ou mais. Exile todos os artefatos, exile todas as criaturas, exile todos os encantamentos e exile todos os cemitérios. Né? Um problema de Mass Removals é que às vezes você, principalmente nesses aí, Vingança de Acroma, coisas assim, é que você gostaria de manter um tipo de vantagem, né? Um tipo de carta. Se você está num deck de artefato, você quer destruir tudo que não é artefato. Se você está num deck de encantamento, o contrário, né? E assim vai. E essa carta te possibilita fazer isso, cara. E ela ainda ataca os cemitérios. Então eu acho que pode ser um bom removal para standard, se nós tivermos um deck de controle ali com um late game sólido, né? E um mass removal seletivo desse aqui, né? Pode ter turnos aí, depois de resolvido, né? Ele pode ter efeitos assimétricos bastante devastadores.
É um condicionamento que acaba sendo bem relevante, né? Principalmente porque a gente tem ultimamente aí no standard, eu acho que cabe bem, né? Dentro tanto em custo quanto em habilidades. Mas tem um outro adeus que essa carta pode dar também, né, MP?
Ela é uma arte linda, né? Mas é do Seb McKinnon e ele acabou se revelando, para quem não consegue separar a obra do artista, né? Ele acabou se revelando aí nas redes sociais como uma pessoa um tanto perigosa, né, de se seguir. Afinal, ele estava compartilhando...
Escolhas duvidosas, né?
Estava compartilhando aí ideias de grupos negacionistas quanto a vacinas, coisas assim, né? Então, é complicado, né?
Não dá nem pra dizer que são escolhas duvidosas, né? Porque foram são bem certas, né? As escolhas que ele teve, certas no sentido de que são decididas, né? Ele decidiu fazer isso, né? E de duvidoso em si não tem nada, né? Porque realmente não tem como apoiar um tipo de movimento que aparece com a suástica no meio do movimento, né? Então, eu acho que realmente é um artista consagrado dentro do Magic, né? Tem Secret Lair dele e tudo. Eu sempre elogiei aqui, né, as artes dele, várias vezes que a gente fez esses comentários, mas infelizmente é uma pessoa que tem esse tipo de escolhas e pensamentos, e eu acho que não cabe mais palavras para falar dele.
Cara, eu não ligo muito, apesar de estar envolvido com Magic, assim, eu não ligo muito de... associar tão fortemente a obra da pessoa com a personalidade, né? Eu nem sigo, eu acho que eu não sigo ele no Twitter.
Mas enfim,
eu tô interessado na arte, e as artes bonitas que continuarem aparecendo, eu acho do nosso interesse continuar comentando, né, e reparando nelas. O mundo é tão feio, inclusive sobre esse tipo de perspectiva que ele mesmo propaga, né, que momentos de grande inspiração, grandes artes, grandes feitos, né, devem ser celebrados, né, principalmente por pessoas que têm a capacidade de separar essas coisas, que não se deixam contaminar por esses discursos e têm a capacidade de apreciar, né, e separar uma coisa da outra e apreciar. Essa arte, por exemplo, do Adeus, cara, ela conversa tanto, né, é uma menina... aparentemente triste, ela tá dando adeus pra você, ela tá olhando, ela tá te dando as costas, né? Algo triste está acontecendo aqui, né, nessa imagem. Passa uma mensagem. É o traço do Seb também, né? É, ela está segurando uma... Parece um dente de leão, né? É aquele que você assopra e sai as sementinhas, é? Então, sim. Parece que tá
com um cara... É, tipo, para mim, parece que ela estaria soprando o dente de leão e esse movimento em espiral seria, sei lá, tipo, o sopro dela, né? E aí, em vez de sair as folhas, né? As sementes do dente de leão estariam saindo... Ali parecem como uma representação de pessoas, né? Algo...
É verdade.
Ali, sabe? É. Tipo, eu acho que é mais ou menos
Uma torrente de almas, né?
É, tipo, algo assim, sabe?
É, te faz pensar aqui o que tá acontecendo, a menina tá morrendo, né, as almas estão vindo buscar ela, sei lá, mas ela tá dando as costas, assim, pra arte. Você tem que ser bastante audacioso para criar uma arte em que a peça central só tem uma personagem, a peça central tá dando as costas para você, né? Sim. Pega qualquer outra arte de Magic ali, qualquer outra. Ou o personagem tá de perfil, de lado, ou ele tá com uma pose... impositiva, né? Olhando pra tela, olhando pra você, né? Então, assim, cara, é incomum, né? É incomum esse tipo de arte, e a audácia pra fazer também, e o talento pra produzir algo assim, né? Então, sei lá, o Seb sempre impressiona e aqui não foi diferente, né? Assim, baita arte. A carta em si também, cara, isso eu acho que é bem raro com boas artes, né? A carta em si não é ruim para nível standard, né? E, cara, esse tipo de carta aqui em selado ou em draft se abriu normalmente. Em draft eu não sei como é que vai se configurar o formato, mas em selado normalmente você quer jogar com ela. Você deixa ela no deck, sim.
Ela ganha jogo fácil.
É bom lembrar que tem muitas criaturas que também são encantamentos e muitas criaturas que também são artefatos. Então, na hora de selecionar, tem que pensar muito bem, né? E lembrando também que as coisas são exiladas na ordem em que aparece na carta, né? Então, primeiro, todas essas permanentes são exiladas e depois os cemitérios são exilados.
Lembrando que tem bastante coisa que volta do cemitério nessa coleção. Então, exilar cemitérios e exilar permanentes é bem relevante.
Ah, bem lembrado ali. Alguma outra carta?
Eu não vou comentar de cartas específico, assim, entrar em detalhes delas, mas a gente tem o ciclo de dragões míticos, que eu acho que é um ciclo bacana, apesar de que eu acho que eles vão jogar muito mais Commander do que outras coisas, são cartas que possivelmente vão aparecer no T2 também, tem habilidades bem relevantes, principalmente o azul e o branco, eu gostei bastante das habilidades deles. Tem uma homenagem aqui ao Mestre Splinter, né, o Mestre do Pelo de Prata, é um bichinho comum, o B, bem bacana, é uma homenagem aí a Tartaruga. Tem uma carta que parece lembra o Leonardo, né, que é o que usa a espada também, eu gostei, e lembrando que a criatura é rato ninja, tá, então pra que fique claro que é o Mestre Splinter.
Ah, com certeza. Você consegue nomear as quatro tartarugas ninja?
Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael.
Boa, e as cores?
Azul, laranja, roxo e amarelo.
Não, peraí, mas qual é qual?
O Leonardo é o azul, o Donatello é o roxo, o Rafael é o vermelho.
Isso.
E o Michelangelo é o amarelo, laranja, amarelo, né? Não, laranja, ele é laranja.
Laranja. Boa. Caramba, você tá bem, hein?
Joguei muito Tartaruga Ninja.
Cara, aquele jogo de Mega Drive e de Super Nintendo?
Eu jogava de Super Nintendo.
Você pegava pizza pra ganhar vida.
Nossa, enfrentar o Destruidor era... Nossa senhora.
Aquele jogo era difícil, era divertido. Era difícil. A música, né, o som do...
Não, o jogo era demais.
Das fases, era foda, As Tartarugas Ninjas era um desenho, tá? Pra quem não lembra.
Pra quem é do... Quem nasceu nos anos 2000, talvez não saiba.
Aí desenho é uma coisa que passava num aparelho chamado televisão e de manhã, né, também.
Que na época era de tubo, tá? Só pra...
Mas cara, esse jogo é um dos beat them up mais divertidos que tem, né? Assim, e marcou a época mesmo, assim. Acho que todo mundo, né, da nossa geração, assim, chegou a jogar. Por isso a gente acaba lembrando, né, das Tartarugas Ninja.
Não tem jeito. Nós temos o ciclo de terrenos lendários, né? É, esse ciclo, esses terreninhos aí vão dar o que falar. É, lembrando que todos eles geram, eles são de uma cor, né? Entra desvirado, entra daquela cor, são lendários. É, e tem canalizar. É, para destaque aqui pro verde, foi o que mais, né? Deu conversa, né? Que é o Boseiju, a persistente. A Boseiju é ela? Bom, é a árvore, né? Ok.
Eu acho que é a persistente.
Árvore, é. É, ok, faz sentido. É, e o canalizar dela é uma e uma verde. Você descarta ele, você pode destruir o artefato, encantamento ou o terreno básico. E o, se for um terreno, o oponente procura por um card
de terreno. Perdão, ele é terreno não básico.
Terreno não básico, perdão. E ele procura um terreno básico. Essa é a inversão que eu fiz, né? Então é uma carta que a pessoa já tá ventilando fazer ela funcionar com o Vren 6, né, e tudo mais.
É bom lembrar que canalizar, como eu tinha dado o exemplo lá do reciclar, né, é realmente isso, é uma habilidade, não é uma mágica, tá? Então não pode ser anulado. Então,
ela tipo, pode ser anulada, né? Com stifle e coisas do tipo.
É, com essas coisas.
Que anulem a habilidade.
No caso da Boseiju, você pode destruir Cálice do Vácuo, por exemplo, né? Frasco do Éter e coisas assim. Até terrenos não básicos mais chatos você pode destruir e sem ter medo de Counter War, né? De contra-mágicas. Lógico, você vai dar um terreno básico para o oponente, mas o seu problema deve estar resolvido. E por não entrar em jogo virado, né? E adicionar mana colorida, eu acredito que esse tipo de terreno aí pode ver jogo, mesmo em main deck de formatos eternos. Em Commander nem se fala, né? Em Commander parece uma boa pedida também.
Sim. E a mana Phyrexiana, MP? O que você achou?
A volta da mana... Cara, essa coleção tem tudo, né? Devem ter pensado, bom...
É tipo colocar... Claudine, né? Joga tudo.
Pô, saga, dupla face, criatura encantamento, criatura artefato e canalizar ninjutsu e mana Phyrexiana modal, né?
É, que ela chama completado, tá? Pra ficar claro.
Meu Deus.
Só pra cara, ficar... Assim, o exemplo que a gente tem aqui é da Tamio, né? Que tem toda a lore aí, né? Da Tamio ter sido completada pelo Jin Gitaxias, né? E só lembrando que aí você pode pagar as cores híbrida, né? Que lembrando que ainda é híbrida, né? Então que fique claro que também tem mana híbrida. Você pode pagar a mana das cores ou 2 de vida, né? Se você pagar 2 de vida, a carta entra nerfada. No caso da Tamio, ela é um Planeswalker de 5 manas, com 5 de lealdade. Se você pagar vidas, ela entra com 2 lealdades a menos. Então ela vai entrar com 3 de lealdade. Então, será que essa é uma forma coerente e justa de trabalhar com mana Phyrexiana?
Eu acho uma forma elegante de nerfar a habilidade. A habilidade, ela é roubada, né? Assim, é uma das habilidades mais estúpidas que a Wizard já fez. Qualquer coisa de graça, né?
Como é que seria?
Não é de graça porque custa vida, mas acaba sendo. Então, eles... tiveram uma solução elegante, porém vem com preço de altíssima complexidade, né? Assim, é triplo modal, é o tipo de coisa que é bem mais fácil de controlar no meio virtual, inclusive. Mas aqui você tem 4 decisões para fazer só na hora de pagar o custo, hein? Sem falar no funcionamento da carta. Você vai decidir se vai pagar mana verde, mana azul ou 2 de vida, né? E se você escolhe baixar com desconto ou sem desconto, né? Porque aí muda bastante o funcionamento da carta, a sua perspectiva de ela sobreviver ou não, né? A sua expectativa disso e tal. Então, assim, são níveis de estratégia bastante interessantes, mas, de novo, a complexidade, cara, é estúpida, tá? Estúpida. Isso aqui é o tipo de... Essa é o tipo de coleção, cara, que eu acho que afasta jogador novo. Literalmente repulsa jogador novo, tá? Não tô dizendo que é ruim, porque nós aqui adoramos, né? Assim, a gente imagina jogar o limitado disso ali. A profundidade das estratégias, né?
Você perde 5 minutos do jogo só explicando pro seu oponente que é a primeira lenda, vez, tá? Que tá indo numa loja de Magic jogar Magic, o que ele faz. Porque e lembrando que isso ainda é no Planeswalker, né? Que é uma das permanentes mais difíceis para explicar para alguém como é que funciona.
Jogador novo nunca vai entender isso aqui, né?
É, realmente.
Jogador novo sentido. tem Assim, tem que estar jogando outra coisa, assim. Essa coleção especificamente, assim, parece bem repulsiva
É,
para jogador novo.
se uma carta de Magic se aproxima do Yu-Gi-Oh! É essa daí, ó.
É verdade.
É,
A
então,
thumbnail em
então.
si você não falou o que faz, né? Mas não sei se você acha relevante ou não, mas
Não, eu acho que todo mundo já deve ter visto, né? Porque ela já saiu uma semana atrás. Eu acho que nem é tão importante. Eu acho que o Mana Phyrexiana é mais importante aqui nessa situação. Eu até tava pensando, fazendo um exercício aqui. Como é que seria o Gitaxian Probe nesse cenário? Você escolheria ver a mão ou dar o draw?
Interessante isso.
Era uma
Dar o
possibilidade
draw
boa.
por 0 manas, assim, só pagando 2 de vida e dar um draw, eu acho que ainda é muito forte.
É, mas como ele era usado em decks que você precisa ver a mão do oponente, às vezes você ia repensar. Tipo, tá, vamos fazer assim. Ou você olha a mão do oponente, dá um Scry 1, ou você compra uma carta, sabe? Pra tentar equilibrar um pouco as coisas. Acho que
É
seria
isso.
interessante.
Dá para pensar retroativamente, né, em todas as cartas de Mana Phyrexiana, como é que a gente corrigiria? Isso é legal.
Tá, e antes de a gente finalizar aqui, deixa eu só dar uma pincelada um pouquinho no Pauper aqui. Eu vou explorar isso em artigo. Eu só queria lembrar que agora nós temos sagas comuns, tá? Então sagas poderão estar presentes no Pauper. Eu não
Ué,
sei
mas
o.
eu pensei que cartas de alta complexidade seriam apenas incomuns, raras e míticas ali.
Então, né? Então, a gente tá numa situação. Tudo bem que as criaturas são simples, as cartas em si são simples, tá? Mas sagas exigem uma complexidade um pouco diferenciada, sabe? Então, não sei se vão dar problemas, mas é mais um problema pra gente ter no Pauper, né? Que já acaba tendo algumas situações que exigem um pouco mais de estudo e de conhecimento do Magic por usar cartas antigas, né? Agora a gente tem uma que usa uma das cartas novas complexas, que são as sagas, né? Então,
Sim.
para todo mundo ficar esperto aí. Eu só queria comentar de duas cartas pro Pauper. O
Pois não.
primeiro é o Hacker do Circuito Lunar. É o Mano Ninja 2/1 de custa 1 e 1 azul. Ele tem Ninjutsu por 1 azul. E toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, você pode comprar uma carta. Se fizer isso, descarte um card. A menos que esse seja o turno que ele entrou em campo. Então, tipo, você fez o Ninjutsu, ele bateu. Como é a primeira vez, você só compra a carta. Se você fizer isso no próximo turno, você vai ter que descartar uma carta, tá?
Interessante.
Isso é interessante porque a gente. Obviamente, a gente não teve reprint do Ninja das Horas Sardias e nem deveria ter, eu acho, tá? Então, esse é o substituto espiritual dele. Ele é uma carta boa, ele é uma carta interessante. Eu acho que ela vai ver jogo no Pauper. O grande problema é você arrumar espaço para ela, tá? Mas é um ninjutsu por uma mana, por um bicho de 2 de poder, que vai te comprar uma carta. Se você lupar. Ninjutsus, você vai estar sempre comprando uma carta, tá? Então é uma carta bem interessante no formato. Eu vou gostar de ver ela aparecendo aí, tá? E o segundo é o Caranguejo da Carapaça Espelhada. É uma criatura de artefato do tipo caranguejo, 5/7 de custo 5 e 2 azuis. Ele tem salvaguarda 3. Importante lembrar que o Ward apareceu mais essa coleção em cartas relevantes para o Pauper, tá? Vamos ficar esperto nisso aí. Mas o grande X dessa carta é que pela primeira vez nós temos isso numa carta comum, tá? Ela tem Channel, canalizar, duas genéricas e uma azul. Descarta ela e ela anula mágica ou habilidade alvo a menos que seu controlador pague 3 genéricas. É a primeira vez que temos uma carta que anula habilidades no Pauper.
Uau. Uau, que legal. E ela não pode ser anulada,
E
curiosamente,
com
né?
isso ela não pode ser anulada.
É.
Aí tem aqueles caras que adoram estragar o jogo dos amigos, que pensou assim: olha que legal, o meu amigo vai baixar uma Evolving Wilds e vai dar um brainstorm no passe para poder jogar aqueles duas cartas ruins da mão dele pro deck, né? Estourando a Evolving Wilds. E aí eu vou pagar 3 e vou anular. A habilidade de Evolve Wilds e ele vai ficar com as cartas ruins no topo e ainda não vai buscar um terreno. Isso vai ser possível no Pauper, tá, gente? Então fiquem
É.
espertos. Eu gostei de ter isso. Tá? Há um tempo atrás eu tava comentando sobre anular habilidades.
Sabe que isso é só a primeira parte, né? Assim, a Wizards ela não coloca tudo de uma única vez. Ela te dá uns spoilers, te dá um gostinho e depois quando vira, cria o precedente, né? E aí
Exato.
depois, começa a desovar. Então, com certeza, espere durante esse ano mais cartas que fazem isso. E uma delas deve virar staple do Pauper. É só questão de tempo, tá? É,
e aí entra em outros pontos, tipo, essa carta pode ser reanimada, e aí ela tem salvaguarda 3, um bicho 5-7 com salvaguarda 3 não é fácil de ser removido.
Não mesmo.
Né? Então, assim, e aí o que acontece? Ah, mas por que, que eu vou reanimar ela? Porque você vai usar a habilidade dela pra anular alguma coisa, e ela vai estar no grave, você vai dar um exume e vai voltar ela por um custo mais baixo, né? Então, assim, realmente tem algumas possibilidades. A coleção tem bastante artefato, tá? O Affinity tem algumas coisinhas que ele vai poder testar, tá? Inclusive ele saiu com um par de disputa mortífera, é uma carta que faz basicamente a mesma coisa, só que ao invés de colocar um tesouro, você ganha vida igual ao número o valor de mana da permanente sacrificada, sabe? Então, tipo, você vai lá e sacrifica aquele Midden Force que ia ser removido, ganha 7 de vida e compra 2 cartas.
Nossa...
Sabe? Então, assim, tá legal. Eu acho que, eu já digo, só de ter visto o spoiler, eu não avaliei todas as cartas, assim, eu li as cartas hoje, não consegui parar pra separar as melhores que eu achei, mas de cabeça eu digo que, pelo menos nos últimos 3 anos, é a coleção que mais tem cartas boas para serem testadas no Pauper.
Olha só, baita afirmação de peso, então. Tudo bem, Eli. Acho que a gente pode ficar por aqui e falar mais das cartas individuais, talvez até do formato limitado no próximo programa, né? Obrigado aí pela visão, Pauper. Eu acho que você vai ter bem mais para falar, então, do que o normal. Bora, então, para a limpeza.
Fase final, para você que já está de saco cheio.
Prazo da semana de um anônimo do grupo. É anônimo porque realmente eu não lembro quem falou. Eu não acredito.
Nós vamos descobrir assim que o episódio for ao ar.
Hoje em dia, falar que Commander não é Magic é elogio.
A gente tava num dia falando muito mal de coisas da Wizards, né? De decisões,
pra variar, né?
E tudo mais. A gente quase não faz isso. E aí mandaram mandaram essa frase aí que acaba fazendo muito sentido, né?
É verdade, é verdade. E o resultado do quiz da semana, ele, você que joga Pauper, adora um deckzinho de Stone. Qual foi o custo original do Rancor?
Cara, eu acho que era uma e uma verde, não era?
Isso, e o curioso do Rancor é que era realmente 2 manas, né? Uma e uma verde. E alguém na reunião de design anotou errado o custo. E aí foi pro playtest e passou assim.
Bacana.
Acredita? Após o playtest, alguém numa reunião, vamos fechar essa carta, vamos quanto ela custa, tal, anotar errado, só G em vez de um G, e foi impressa assim. Cara, olha o filtro que os caras tinham.
Que bacana.
Legado de Urza é 98, se eu não me engano, né? Olha o filtro que os caras tinham. Meu Deus, tudo
que
bem.
Beleza.
Bom, não melhorou muito, né? Lançaram o Oco agora há pouco, né? E ninguém então, anotou, né? Nada errado, ele foi planejado pra ser assim, né?
O Trifere, né?
O Trifere também, são coisas do design aí. Mas é isso, meu cara. Vamos lembrar um pouquinho do esquema da Liga Magic também? É só digitar Rakdos quando fizer alguma compra no Marketplace?
Exatamente. Então, no mês de fevereiro, só digitar o código Rakdos para você ganhar o dobro de cupons nas suas compras acima de R$100 no Marketplace da Liga. Lembrando que neste mês de fevereiro, você estará concorrendo a 50 bundles de Kamigawa Dinastia Neon.
Ah, tá. São 50 sorteios, então. Legal, cara, legal. Obrigado aí pela Liga Magic e espero que o pessoal aproveite aí que do código do Rakdos saiam muitos vencedores.
Ajuda a gente, ajuda nós.
É isso aí. Obrigado então a todo mundo que ouviu. Até semana que vem. Valeu, Eli.
Valeu, galera. Até semana que vem. Abraço, MP. Até mais.
Falou. Vou dormir, Eli.